Ei, cara. Você está ouvindo o Pompush Podcast. Ele é gravado ao vivo toda segunda no canal Pompush Podcast no YouTube. Ouve a gente por lá também e bom programa. Let's rock.
Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Pompush, o podcast do Pompano que está de volta para mais uma nova temporada com muita animação, emoção. Nas últimas, 24, 25, 26, 26 horas antes do lançamento do GOT, né? O GOT de todos os tempos. O que, Jay?
Você fez essa conta agora, né?
Fiz, eu olhei ele por
relógio. Ah, tá, eu pensei que você tinha colocado, sei lá, naquele negocinho de contagem de inscrito, tanto de hora que faltava pra Starfield.
Não, é que eu olhei, eu sei que às 9 horas da noite, eu falei, ó, estamos nas últimas horas. E estou aqui com ele, já com o DJ, né, que hoje, mais do que nunca, é ele na thumb da live aqui, né, a gente usou ali a
imagem. Nossa, é verdade!
Starfield. Caralho. E com a pessoa que é mais do que eu, mais do que todos os outros, o William Maneira, do canal Jogatina Maneira, está aqui não conseguindo conter
de fato,
a emoção.
Eu sou mais o William Maneira do que você mesmo, tá?
É verdade. E o William Maneira não consegue conter sua emoção para jogar Starfield. E aí, como é que vocês estão? Bem? Olá. Não esqueci de ninguém, né? É isso aí que tem hoje,
não,
né?
Não. Acho que é.
Ah, surpresa! Plot twist! Na verdade, tá aqui também com a gente hoje o Fuji, que também vai compartilhar o extremo hype que ele está no pra Baldur's Gate, né, Fuji?
Olha que filha da puta.
Porra, não, olha o cara.
Cara, eu sabia, era meio óbvio isso, tá ligado?
Vamos comunicar em sons do Discord hoje.
Ótimo. Ah, maravilha, é o que a sociedade precisa. É o que a sociedade precisa. E aí, Fuji, como é que você tá? Tudo bem? Beleza?
Pô, ótimo.
Ótimo? Beleza. Então, quem não está ótimo... Não, brincadeira, não vou fazer isso. Cara, só dando um recado, o Blader Coyote, nosso querido Blader Coyote, que virou quase um caster fixo aqui da nossa bancada, ele fez uma live recentemente cobrindo a Gamescom, que ele tinha ali uma grande expectativa pra, quem sabe, o Kojima anunciar o Death Stranding 2, não rolou, né? Mas ele fez uma live, ele falou na live, né, deu alguns detalhes, falou pra gente também, e a gente tá trazendo aqui pra vocês. Ele tá com alguns probleminhas familiares lá que ele tá resolvendo. Acredito que em breve, brevíssimo, ele vai estar aqui de volta pra poder sofrer bullying com a gente, falando N coisas horríveis desse cara muito legal que não merece amigos como nós, tá? Mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo.
Sempre
de volta aqui.
Sempre colocando no plural como se a gente tivesse alguma coisa a ver com o que você fez com ele.
É incrível. Eu só dei risada. Isso não quer dizer que eu tava de acordo.
É, deem uma conferida se vocês quiserem ver o que o Blader comentou lá. Lá na live que ele fez cobrindo a Gamescom. E é isso aí. Blader, quando você puder, volta aí, tamo junto, é nóis. Fique tudo belezinha. E todos nós aqui nos reunimos, né? Eu tô muito doido porque eu mudei a configuração de aqui de onde eu tô e as telas e coisa, e estou numa posição mais confortável pra poder fazer a live. E eu acho que casou bem com o dia de hoje, porque vocês não sentem uma coisa diferente, tá? Vocês que estão nos vendo aqui, vocês que estão na bancada, gente, vocês não sentem aquele clima de algo está prestes a acontecer? Como é que vocês estão? Will, não responda. Aos outros.
Pode deixar.
Como é que vocês estão?
Cara, é que é foda, né? É tipo assim, você é aquele cara, Tocas, pra esse jogo, que você é o cara legal, que é aquele cara que só tá hypado, tá ligado? Só vê coisas positivas, nada negativo, é open bairro, como você disse, que eu adoro essa expressão, por acaso. Tá ligado? Eu não tem tudo que saiu, me deixou... Como eu disse, era muito foda quando mostraram o logo. Nossa, aquele logo era muito foda. Aquela música, eu falava, caraca, e na minha cabeça...
O do Starfield foi a revelação da logo.
É que na minha cabeça, eu criei um jogo na minha cabeça, é que assim, é um jogo que eu sempre esperei, um jogo de espaço pra uma triple, pra uma empresa triple, que faz jogos triple A, né?
E na minha cabeça... Tem sempre Star Citizen, DJ.
É, mas Star Citizen é aquele negócio. Não sei de Star Citizen, não consegui rodar no meu PC, talvez tenha sido... As luas que não se alinharam naquele dia, porque não fazia sentido não rodar. Mas... é que era... Eu queria uma história ali por trás, sabe? Uma história foda. E eu não queria... Eu queria um Mass Effect em uma escala maior. É, só que um pouco diferente de Mass Effect, mais parecido com Red Dead Redemption, só que de planetas.
Mas peraí. Vocês não acham que vocês estão... Assim, o DJ, você acha que você tá projetando muito, tá ligado?
Calma, aí que tá o negócio. É que negócio, é o jogo que eu sempre espero. Por exemplo, vou dar um exemplo que... Eu espero esse jogo há muito tempo. O Fuji esperava muito tempo o Hogwarts Legacy. E ele pensou que ia ser um The Witcher de Harry Potter. Yeah. Então, tipo assim, você acha...
Mas pelo
tipo
menos estava assim... no mesmo gênero, né? RPG, mundo aberto.
Vai meter essa agora.
É, tipo... É nada a ver.
Ah, tipo, mas
jogo,
só pro...
O próximo jogo da Bethesda nunca ia ser Red Dead Redemption 2.
Pra live entender, eu ainda estou tranquilo... O Will está cagando e o Fuji e o DJ, cada notícia que eles viram do jogo, cada não, coisa que foi saindo, não. Eles foram. Foi diminuindo, assim, sabe?
Pelo não,
que,
eu não. Foi assim. Eu não.
Como não? Como
eu,
não?
Eu tô.
Que não, Fuji, tão... você me
não,
falou.
Não, eu tô. É, deixa eu falar. Eu tô tão hypado quanto eu sempre tive, que foi, tipo, mediano. Uhum. Só que aí o problema é que lançou Baldur's Gate 3 e é, tipo, é o melhor jogo dos últimos 5 anos, tá ligado?
Você e não aí, quer mais nada.
Tô cagando pra Starfield.
Um número maior, tá ligado?
Eu não, pensei que ele ia falar dos últimos 20 anos.
Ah, cara, quando que foi The Witcher 3?
Cara, esse mês aí que eu joguei Baldur's Gate foi um negócio... Não sei.
Mas foi um dos melhores jogos ever.
Inclusive, 2023, né, mano? 2023 vai ser por cara, top 23
se
anos.
Se Starfield sair esse ano que vem, ou tiver saído ano passado, ele com certeza teria um impacto muito maior, eu acho, do que ele vai ter esse ano. Porque esse ano tá ridículo.
Podia ter
esse ano.
Eu não consigo, frente, eu não consigo entender, mano. Assim, eu falei já algumas vezes que quando rolou a pandemia, tudo o jogo atrasando, a galera, tipo, pedindo mais tempo pra fazer. Mas, cara, agora que parece que aquele carregou a barrinha de especial e tá saindo tudo, cara, é... Eu não tenho como jogar tudo. Eu estou lendo o chat sim, estamos lendo o chat sim. É que só porque tá acontecendo muita coisa. Tô vendo aqui, tá? E eu não consigo lidar, cara. Eu não sei quantos jogos estão saindo, vocês estão conseguindo jogar. Mas eu não tô conseguindo jogar quase nada. E querendo jogar tudo, tá ligado? Agora, Sea of Stars, eu sempre falei no meu canal que eu queria muito jogar Sea of Stars. Vai sair hoje, basicamente, lançamento ontem, dia 29. Eu nem abri, porque eu sei que eu vou me engajar no jogo e amanhã chega o Starfield, eu não vou conseguir jogar, tá ligado? É. Tá bizarro, mano. Tá muito bizarro.
E esse é um problema, né? Porque quando a gente vai passando esses jogos, mesmo você querendo jogar, daqui um tempo vai estar lançando outro jogo, que vai estar naquele momento ali do hype, na hora, você vai estar ansioso... E você vai acabar deixando esses aí de lado até que tenha um tempo sem jogos novos. Que eu acho que vai acontecer, porque, cara, tá saindo muito jogo. Eu achava que aquele negócio da pandemia, eu falava assim, tá, é pandemia, mas... Será que é por causa da pandemia que não tá saindo tanto jogo foda da nova geração, etc? Parece que sim, né? Parece que, tipo, que a pandemia realmente... Quem diria, né? Que a pandemia realmente... Atrapalhou um problema, todos os jogos. Quem diria? Nossa, quem imaginava isso?
Que coisa incrível.
E aí eu acho que eu tenho medo só de... por exemplo, se é o trailer de Crimson Desert, né? E eu tô com medo ainda. Eu espero que eles não lancem em 2023. Eu tô muito ansioso pro jogo.
Não data? Se não tem data, acho que não sai esse ano.
A data oficial não... é 2023 ainda, mas tá 2023 há um bom tempo.
É 23 anos.
E eles voltaram agora, depois de 3 anos, né? Com um novo trailer, não falaram nada.
Então, tipo, Jackson...
Assim, 2023.
O Jackson Muniz lançou R$2 no Superchat e fez lembrar daquilo que a gente sempre esquece. Ninguém me lembrou aqui. E nós lemos o Superchat ao final. Mas caso alguém lance um Superchat antes da gente falar que a gente lê o Superchat ao final, a gente lê na hora. Então, muito obrigado,
lembra aqui.
O quê?
Que é pra ler, e lembra de falar que leu o Superchat no final.
Isso, exato. É um looping. Muito obrigado, Jackson Muniz, pelos seus R$2. Ele disse, finalmente os garotos que fazem programa voltaram. Mais engraçado que nenhum de nós programa. Nenhuma linguagem de programação, não sei. O Léo programava, né? Mas ele não faz um tempo que tá só trabalhando. Mas, enfim. Muito obrigado pelo seu Superchat. Se você quiser doar aí qualquer valorzinho, no final a gente fica aqui lendo as suas mensagens lindas e maravilhosas. E vamos lá, sigam aí o que vocês estavam... A lógica, o que você estava falando aí.
Mas é isso, eu tô com medo de, tipo, num futuro... ser um futuro escasso de jogos. Porque, cara, assim, eu não sei se tá no radar de vocês, mas... é, tem o Alan Wake 2 também, cara.
Sim.
Assim, parece que tá maravilhoso.
Absolutamente nada, nada dos grandes lançamentos esse ano. Até Final Fantasy XVI eu fiquei com vontade de jogar, cara. Porque ele não é por turno. Até Final Fantasy XVI não tem nada desse ano que eu falo, esse jogo é uma bosta. Não tem, tá tudo bom, mano. Tá tudo
em dia.
Amanhã, isso vai mudar tudo.
Então. Mas até os ruinzinhos dá vontade de jogar, cara. É isso que eu tô falando. Tem anos que os ruins são... Ah, foda-se essa merda, mas até os ruins são mais ou menos, entendeu?
Se não, fosse outros Spoken, anos... O outro da Bethesda lá...
Não, o Redfall é só ruim mesmo.
Redfall é só ruim. Redfall é só ok, ok. Exceção que confirma a regra. Exceção que confirma a regra.
É, exatamente. É, o Redfall foi duro. Mas... Cara, eu...
Gollum. Não sei. Nossa, Gollum.
Essa
nossa.
Camisa aí desse cara que me hypou. Pô, é a camisa de um cara com... Pô, o cara é um astronauta... voando com uma baleia na ponta, com suas
Sabe a coisa que mais me hypou sobre o Starfield desde que começaram a fazer o marketing pesado desse jogo?
O Vasco.
O relógio e o controle. As duas coisas que eu mais gostei.
Hoje eu vi os caras abrindo a do relógio e é linda, cara. A edição de colecionador. Eu acho que tá entre as top. Toda a identidade visual desse jogo é uma putaria. É maravilhosa.
É verdade.
Branquinho ali, as HUD e tudo. Só que a edição de colecionador vem uma maletinha, mano. Uma chave especial. É maravilhoso.
Eu compraria a edição de colecionador nesse jogo e não abriria para jogá-lo sequer um minuto com a maior paz no coração que existe no meu ser.
Não, só pra você ter o... sempre alguém pra mandar o jogo.
Só pra eu ter o relógio e o controlinho.
O pessoal tá falando, é a segunda vez que colocam isso no chat, que o David Jones deixou a review dele vazar. Eu tô... Será que é o geral da avaliação dele, de tudo que ele acha do jogo? Loucura, David Jones...
Não, eu acho difícil, acredito. Pô. Eu
será? Mas enfim, a gente resolveu fazer, né, falar sobre esse assunto de que é algo grande que tá pra acontecer em poucas horas, e perguntaram se o Starfield é lançado amanhã. No caso, amanhã... É, às 9 horas é o Early Access, pra quem, a galera que investiu na Premium Edition. E o lançamento global dele é no dia 6, né? 6 do próximo mês. E.
Cara,
uma coisa que eu tô vendo. Uma coisa que eu tô vendo no Twitter, no geral, do âmbito da galera, tem um cara que acompanha, que ele produz conteúdo de games, ele não sentia esse lance de muita gente estar num hype pra um jogo da Microsoft desde o tempo do 360. Porque a Microsoft apanhou pra cacete ali na oitava geração, com o Dometric no começo e tal. E ele disse que ele tá se lembrando daquele tempo que se você tinha um Xbox 360, você sabe, você tava naquele ambiente que, uou, tá saindo coisa foda aqui agora e vamos
ainda
lá, sabe?
Ainda mais nos Estados Unidos, né? Que lá sempre teve um hype absurdo pelo Halo. E o Halo foi, tipo, ladeira abaixo.
É,
então, tipo assim,
é
quando tava no auge do Halo, todo mundo ficava, caraca, e quem tá ligado já viu umas promoções, assim, tipo, umas propagandas que o Halo fazia lá, umas coisas, tipo, fazia caça ao tesouro pras pessoas nos Estados Unidos. Que negócio, a gente mora no Brasil, não tem nada aqui, né?
O Starfield colocou, inclusive, né, eles colocaram mil...
Não tem nada aqui, porra, tem agora um barco do One Piece lá em Copacabana, tem coisa pra caralho, que um monte de ação legal, porra.
Eles colocaram mil posters do Starfield ao redor do mundo, e a galera, é 1.001, e a galera tá tentando mapear aonde eles estão, porque acho que forma alguma coisa, provavelmente seria épico se esses 1.001 posters fossem um pitão ao redor do mundo, show de bola. Mas, enfim... E nesse clima, esse é um dos jogos que eu tinha aquele sentimento Fear of Missing Out, que o Will disse que ele é imune, queria que ele falasse um pouco mais a respeito disso, mas eu vejo tanta gente falando e já comprei tão forte esse sentimento de que é algo diferente, que a semelhança com Cyberpunk 2077 chega a me assustar um pouquinho, eu admito pra vocês, porque eu lembro que naquela época tava a galera muito assim, à meia-noite vai ser lançado o videogame do... Ou você sabe o resto da história, né? Mas,
é tão feliz eu não ter gastado dinheiro nesse jogo e eu dou risada dos outros, cara. É tão... Ai... Até me arrepia à noite, quando eu lembro.
Will, Fear of Missing Out, você não tem. Você tá no Joy. Fala aí pra nós.
Não tenho. O meu Fear... Sabe a minha história com Fear of Missing Out acabou com um jogo chamado Guild Wars 2.
É mesmo?
Comprei Guild Wars 2 pra jogar com meus amigos no dia do lançamento, minha placa de vídeo queimou, fiquei dois meses sem poder jogar. Quando voltei a jogar, ninguém mais tava jogando essa porra, até desde esse dia eu não me importo mais com videogame.
É isso, eu faço vídeo, eu jogo na hora que tiver que jogar, foda-se.
Aí você parou, foi aí que você decidiu que você nunca ia ser um PC gamer. Que você comprou um console aí, né? Isso,
exato.
Foi nesse dia que eu falei assim,
foda-se, computador.
Viram a história de origem do vilão, como é que é? É bem, bem aí. Tem toda a história de origem do vilão, tem um passado triste.
E aí só rodava Excel no seu PC, e aí
eu fiquei jogando paciência por muito tempo, não ironicamente, porque eu precisava me entreter de alguma maneira.
Que merda, cara. Imagina ser Guild Wars 2 e você jogar paciência Spider, né? Que... Olha só.
Ah, eu, tem, é que é foda, porque assim, é diferente, porque, por exemplo, Zelda é o jogo do ano que eu mais tava esperando. E quando ele saiu, eu tava muito hypado, mas eu não tava... Não era por causa do medo de ficar fora do que as outras pessoas... Eu não tenho muito isso, assim. O Starfield é a mesma coisa, tipo, eu tô... Tipo, eu provavelmente vou jogar Starfield em algum momento, vou, mas eu vou assim... Quando tiver tempo. Quando tiver vontade, quando foda-se.
Mas por que você tá cagando pra Starfield? Você não jogou Skyrim, por acaso?
Eu joguei, mas eu não sei. Não tem esse apego que as pessoas têm com Skyrim. Eu acho muito bom, mas é isso. Você
jogou na época? Você não gosta desses RPGs enormes, cheio de coisa?
Eu e o Will tava falando hoje de tarde sobre isso. Eu não sei o que o Will me perguntou. Ele me perguntou especificamente se eu... Você perguntou se eu tava animado, né? Você mandou uma mensagem hoje. Daí eu disse que tudo que vazou, né, que é o caso do Fuji, depois a gente vai falar um pouco disso, né, em relação às limitações de planetas, que eu lembro que eu mandei ele do nosso grupo, e pra quem não sabe, os planetas Starfield, eles têm um pop-upzinho, que quando você chega no limite da área explorável, ele te avisa pra você, se você quer voltar pro início daquela área, ou pra você, se você quer voltar pra nave. Muita gente ficou, ai meu Deus, é o fim dos... Eu fiquei tipo, ok, obrigado, não vou perder tempo explorando merda.
Tem como ser
merda.
Super bem feito isso aí, na realidade, dependendo de como eles
fizeram. Exato, e daí o Will perguntou isso, e eu disse que o que eu vi do jogo que vazou até agora, nada me fez eu ficar com o pé atrás em relação ao que eu não ia gostar, e o paralelo que eu fiz é, mano, é Skyrim no espaço. Eu sou aquela pessoa que, se me dão uma parada mastigada do jeito que a Bethesda faz, eu já vou ficar feliz jogando no ecossistema dela, igual que ela faz com todos os jogos dela. Ela tentou fazer diferente em Fallout 4, eu não gostei. E nesse jogo, ela tá fazendo igual. Ela fez o personagem falar, basicamente. A gente falar e ter
uma
personalidade.
Depois de falar de eu ficar brochado com a porra da navezinha não subindo.
Juro por Deus que muda muito. Juro por Deus que muda muito.
Eu acho que aquela coisa, tudo se resume ao que você espera de Starfield. E pelo que eu tô entendendo, Tucas, você não espera muito, você não quer muito. E mesmo assim você sente que é um...
Espero jogar na Bethesda, show de bola, um Skyrim 2.
Ele quer um 2013 em 2023. Isso é
tipo, o mesmo esquema ali de Skyrim, com um gráfico atualizado e de planetas, tá bom pra você?
Tá maravilhoso, tá ótimo. Nossa, ótimo, não preciso mais nada.
Sério. Como é que tá a relação de vocês com, tipo, jogo aberto e esses jogos muito grandes? Porque eu acho que o meu problema não é nem com Starfield, é com isso. Eu não quero mais jogar um jogo por 100 horas. Eu
já joguei um
esse ano e acabou.
Eu acho que depende do que você faz no jogo.
Baldur's Gate, cara, o negócio então, assim,
Baldur's
Gate. É o último que eu jogar e que eu sei que vai demorar 200.
Mas é que Baldur's Gate e jogos da Bethesda, pelo menos a promessa, é que o que você vai estar fazendo por essa senhora é conteúdo único ali, né? São histórias únicas. O foda é quando você pega um Assassin's Creed, um Horizon, que é o mapa é cheio das mesmas coisas repetidas. Eu concordo que já deu. Já não tem mais.
É, porque eu acho que o meu foda-se Starfield não é nada com Starfield, não é nada com a Bethesda, é que eu tô de saco. Eu quero jogar um jogo de 2 horas, tá ligado? Eu quero jogar um jogo de... Tem uma... Cara, jogo de 20 horas é considerado pequeno hoje em dia.
Mas o seu problema não é nem
fudido.
Não é o que você faz naquele tempo, é simplesmente levar muito tempo.
Ah, não, se for muito divertido e eu não ver as 100 horas passando, daí tudo bem. Como foi com o Zelda?
É o caso do Zelda, né? Eu ia falar, o caso do Breath of the Wild.
Por exemplo, eu sei que Baldur's Gate é um que quando eu começar a jogar, fudeu completamente. Porque, porra, fudeu, a minha GM RPG é jogo tático, é tudo que eu quero na minha vida, tá ligado?
Eu e o DJ, a gente tá tentando terminar um vídeo há 3 semanas. Mas tá,
vocês não conseguem parar. A gente entra. Não, a gente entra e a gente fica. Pô, não tá ligado. Aí a gente fala assim, pô. Aí a gente começa a entrar numa vibe de tentar não dar um spoiler pro outro, mas os dois querem falar sobre o que aconteceu com ele.
Ah, mas vocês não estão jogando juntos.
Não. É. Só que a gente quer falar o que aconteceu com cada um. Porque a gente tá jogando de uma forma diferente, a gente tá jogando com um personagem que tem uma lore ali por trás, ele tá sendo mais filha da puta, e eu sou aquele cara que tenta ser legalzinho, tá ligado? Sempre.
Igual na vida real, então.
Não. É...
é o contrário da vida real.
É. É.
Desculpa.
É... aí a gente chega e fala assim, não, mas, pô, é, aconteceu um negócio ali que, tipo, tem uma pedra e aí você passa dessa pedra e acontece um negócio ali. O que que acontece? Aí eu falo, não, não vou falar o que acontece, que é spoiler. Aí ele fala assim, eu acho que eu sei o que você tá falando. Aí eu falo, será que você sabe o que eu tô falando? Aí ele fala, eu acho que eu sei, mas não vou falar que pode ser spoiler. Se você não fez isso, você não vai saber se é, tá ligado? A gente fica nessa aí, cara,
e
moto.
Mas é, e no final a gente não tá, nunca vai dar pra spoilar um outro, porque o que aconteceu comigo é completamente diferente do que aconteceu com ele.
Exatamente.
É, né, o nível aí... de galhos ali na árvore. Que é o porquê Starfield não tem chance nenhuma, pô.
Eu coloquei no... Eu coloquei no Twitter... um pouco antes de eu decidir o assunto do próximo vídeo que eu ia fazer. Na verdade, eu já sabia, só que eu não sabia se eu ia encaixar isso no próximo vídeo. É um pequeno spoiler também, já que vocês falaram de spoiler, próximo vídeo do meu canal, que eu falei lá no Twitter sobre o Open Bairro. E como parece que nas duas últimas gerações, isso é uma coisa que eu falo no vídeo, ali na sétima e na oitava geração, parece que pro jogo ser diferenciado, pra ele poder se vender... pra ele valer os $60, se ele não era mundo aberto, já era tipo, como assim? Você tá fazendo um jogo e o jogador não pode andar tudo, sabe? Parece que o boom do open world em tudo, Watch Dogs, o Assassin's Creed não era originalmente, depois foi se adaptando pra ficar, o Far Cry cada vez era, áreas okay. maiores, o Assassin's Creed acho que a partir do 2, mano, ou do 3 originalmente, ele não era, né?
Ele tinha mais de uma cidade, mas era tipo, era.
É.
Cara, ele era mundo mais, aberto. Assim,
ele era só. Mais open bairro do que mundo aberto, do que open world. Okay. Que é, que tamanho, é o ponto que eu tô falando. Eu sim. acho que a gente tá. Eu joguei o The Outer Worlds, que eu sempre confundo com The Outer Wilds, e todo mundo, por causa
isso
do DJ.
Para, isso para.
É. Mas lá o esquema é open bairro. E pra quem não sabe, eu adorei. Eu acho a melhor coisa pra não perder tempo. Não perder tempo, assim, tipo, eu sei que o que tem aqui nesse espaço é importante. E não é que nem, tipo, por exemplo, vou falar o meu maior caso de irritação que eu nem consigo imaginar jogando o jogo, que é o Assassin's Creed Valhalla. Me falaram no Twitter que ele tem um modo assistido que é pra você não perder. O modo assistido não é, tipo, pra te ajudar no combate, é pra, tipo, você não perder coisas no mapa de tão gigante que o mapa é. Pra quê, mano? E daí eu falei no Twitter, falei nesse vídeo, nem todo mundo, eu sei que tem muitos, mas nem todo mundo que gosta de videogame é desempregado. Algumas pessoas que gostam de videogames não tem como dedicar a vida toda só pra jogar videogame e ter todo o tempo do mundo naquele mundo, sabe?
Jogar videogame, é só pra jogar um jogo, porque é isso.
Um jogo, né? exato.
É por isso que eu sou a favor de subir o preço dos jogos.
Me deram o exemplo DJ. do Yakuza,
tá
mano.
Junto, tá de acordo com o aumento da PSN, inclusive,
eu
né?
Tô junto. É porque, pô, aí você já evita assim, olha só, jogo online não tem como jogar mais, porque tá caro. Então, tu já
falaram
vai
só com o jogo. Falaram aí no chat, falaram lá no Twitter e eu até incorporei depois no vídeo, que é o Yakuza, né? Porque o Yakuza, se você pega ali, o Zero, que é a minha referência. Ele é um distrito do Japão. Ele é um mapa menor, mas, cara, em cada esquina que você vai naquela porra de jogo, tem alguma coisa acontecendo. Tem missãozinha idiota, tem missãozinha interessante, tem missãozinha... Tem tudo, tem minigame de pesca, e é um pequeno bairro, mas é tão denso e com tantas coisas pro jogador fazer que você não tem como dizer que, ah, esse jogo é ruim porque ele não é... O mundo é aberto, só dá pra andar nesse bairro do Japão. Cara, toda a vida eu vou preferir menos com mais coisa do que mais com nada.
O que eu mais sinto falta é... Eu quero me dar jogo linear, Uncharted... É isso, cara. Eu quero uma linha reta, que eu ando fazendo coisa, acabou.
Assim, entendeu? Eu entendo. Mas olha só, por exemplo, o porquê que o Open Bairro me deixou meio triste com Starfield.
Mas peraí. Porque eu não acho que é uma... Que Starfield vai ser Open Bairro no mesmo sentido que Outer Worlds ou Baldur's Gate até.
Eu acho que vai muito no mesmo sentido de The Outer Worlds, eu acho.
Porque Outer Worlds, você vai liberando novas áreas, né? A ideia é que você entra naquela área, completa tudo que tem pra fazer lá e só depois você sai e vai pra próxima, não é isso?
Não, até tem uns mundos, você libera mais mundos de uma vez pra você onde você quer ir. Você
pode ficar viajando entre eles.
Oh, meu Deus do céu, aquilo é dinheiro? Aquilo é real?
Não é ienes e nem won.
Meu Deus, o cara jogou todo o produto interno bruto da Argentina aqui no chat.
O youtuber que quando vê dinheiro de verdade se assusta, né?
É, cacete, não, fica tentando. Dinheiro. A Bíblia tá ali mesmo?
Cacete. Mar Fênix, o homem carteira que na outra, numa das últimas, eu não lembro qual foi a live que ele tinha terminado, ele ficou totalmente embriagado, ele dizia que não tá, mas eu aposto que estava. No fim do terno relacionamento, ele lançou aqui R$121,21. Ele gosta do número 21. Ali, senhores, número 21, número da sorte. Então, fiquem com esse donate. Mas a puta... Caralho, tá tentando entender o que ele disse. Não, então, Marcelo, você tinha que ter começado com 21, né? Você tinha que ter doado R$200... R$211... Dessa vez Tuker. Vai passar, tá? Dessa Tuker. Vez passa.
O Blader não tá aqui, Mar você Fênix. Não precisa tomar o lugar dele.
Brincadeira, viu, Marfenx? Muito obrigado pelo seu donate, cara. Pô, fico sem palavras, fico sem jeito, de verdade, aqui, pô, a galera doando essa grana aí pra gente, mano. Que loucura. Muito obrigado, irmão, de verdade. Fico... Fiquei sem jeito, fiquei sem jeito. Obrigado.
Vai agradeço ficar vocês sem também. Almoçar.
O cara dropou o almoço ali todo da semana no chat.
Mas o que a gente tava falando mesmo? Porque dinheiro sempre tira.
O dinheiro do Mar Fênix, da grana que o Mar Fênix comprou. É só isso que a gente tava falando que é importante agora.
Você lembra que você perguntou, Fuji? Porque eu não lembro.
Ah, sobre... O Fuji disse que ele não achava que o Starfield ia ser open bairro do mesmo jeito.
É diferente. Eu também acho diferente. Eu também acho diferente. Eu acho melhor, porque ele é um open bairro mais aberto. Não sei se você entende.
A verdade é que eu tô falando, mas eu não sei, né?
Por 10 minutos.
Eu não sei.
Ninguém sabe que o jogo não saiu, né?
Tem gente que já sabe, né?
É porque, assim, esses jogos open bairro geralmente tem uma progressão linear, né? Você vai de uma área pra outra, tem uma ordem específica que você tem que ir. Starfield me parece mais um mundo aberto com telas de carregar entre as partes daquele mundo.
Isso incomoda? Isso pra você, por exemplo, DJ, é a puta?
Nossa. Não. Mas me incomoda... Me incomoda pelo fato de, tipo assim, aí eles chegam aqui, me incomoda mais pelo
tipo assim, que eles lidaram com isso. Que você virou mimadinho desse jeito?
O DJ quando viu a animação, da nave saindo do planeta sem ser o jogador, ele quase...
Olha só.
Quase quebrou o computador, tá ligado?
Cara, eu tô do lado do DJ. Depois que eu vi os vazamentos, eu fiquei do lado do DJ. Realmente, vendo aquilo em ação, brocha pra caralho.
Cara, olha só, vamos
Eu concordo.
Você pega a nave, aí você sai do planeta... E aí, quando você sai do planeta, a cutscene vai, aí faz o load, e aí carrega e você não tá perto do planeta. Você tá, irmão? Você
já longe foi, né?
Pra um caralho. Você já tá, tipo assim, pra você voltar pra esse planeta tem muito tempo. Faz sentido por um lado, porque, tipo assim, imagina você dar uma aceleradinha ali, você já tá no ponto que você tem que. A mensagenzinha, você quer entrar no planeta de novo, tá ligado? Então faz sentido.
É muito você Bethesda maior, isso, cara. É muito Bethesda. Só... É tipo assim, ó. Você tá falando isso e eu consigo imaginar literalmente o Skyrim as dungeon dele, cara. É tipo, é um pra um o bagulho. É muito louco, cara. Muito louco.
A coisa mais Bethesda que eu vi desse jogo foi alguém mexeu com o guarda. O guarda chegou correndo no maior estilo. Stop right there, criminals.
Nossa, meu Deus.
You have committed crimes against Starfield and its people. E a tela, a animação facial, muito bom. E um tweet sobre esse cara aí, sobre esse guarda, que é a mesma coisa de todos, que um cara falou que 2006, por causa de Oblivion, muitas pessoas conhecem que é um jogo da Bethesda. 2011, por causa de Skyrim, muitas pessoas conhecem que é um jogo da Bethesda. E 2023, de novo, sabe? A Bethesda sempre apresentando o mesmo formato dela pra uma bolha nova. É muito maluco, cara.
É muito foda quando você precisa evoluir pra ganhar dinheiro em cima dos outros. É muito foda isso.
Essa é a minha maior curiosidade com esse jogo, na realidade, que apesar de estar cagando, é pra ver o quão
Bethesda ele vai ser. Faz sentido isso, você não tá cagando, então.
Não, tô cagando, sim. Mas assim...
O Yuji tá cagando ali.
Fico pensando se ele vai ser muito Bethesda, ou se ele vai conseguir, sabe, fazer uma coisa diferente, ou não. Vai ser só...
Ele vai ter que mudar, não tem como fazer um mundo...
Um pouquinho, pelo menos, né?
Jogo de
será que
mil planetas,
ter será que é... de... Você sabe disso, Fuji, mas será que a Bethesda sabe disso, entendeu?
Então, não parece. Mas
eles falaram, né? Eles falaram bastante que, ó, vai ser diferente. Eu li uma notícia até que o Todd deu uma amenizada, assim, na expectativa das pessoas, falando, ó, vai ter gente que não vai gostar, hein? É diferente esse jogo.
Vai ser ruim.
A exploração desse jogo.
Então, eu tenho uma coisa que, se for pra escolher entre um mundo futurístico e um mundo medieval... 90% das vezes eu vou preferir um mundo medieval. Eu não sou muito de armas e tiro, saca? Mas em relação a ser um jogo novo da Bethesda, depois de tanto tempo, vocês perguntaram ali, o nível de animação e tudo. Eu sonhei Olha o sonho que eu tive. Eu sonhei que eu estava numa festa de piscina e o Fênix do Flow perguntou se eu queria uma key de avaliação do Starfield, mano. Dizia que eles tinham pra fazer uma parceria.
Não ia aparecer você ereto.
Eu não lembro. Eu não lembro, mas
eu ofereceram aqui.
Eu sonhei com isso, cara. Perguntando se queria uma key de avaliação da parada. É muito específico pra vocês verem o quanto que esse jogo tá mexendo cara, com
você tá
a minha cabeça, cara.
Você tá hypado mesmo. Você tá
hypado. Cara, bizarro, mano. Bizarro.
Não, faz tempo. Bizarro. Assim, aconteceu isso comigo, mas é com o Baldur's Gate, mas depois de eu ter começado a jogar, tá ligado?
Você
mas
também
eu
comecei sonhou a... com o Fênix.
Tinha festa da piscina. É, pois é. Um gol específico.
Tava na mesma festa?
Caralho. Conexão aí.
Legal. Mas o Baldur's Gate é porque eu tava jogando, eu já vi que o jogo era absurdo, então eu começava a sonhar tipo, com a história, com os negócios que podia que tava acontecendo e tal, que eu tava tão vidrado no jogo.
Nossa, é bom ir dormir sonhando com isso. O jogo que você tá jogando, né? Tipo, eu lembro quando eu era menor, acontecia no WoW eu fazer uma raid, eu ia dormir imaginando que eu tava ali nas spells, tudo muito, muito louco, assim, é bom quando a gente tá engajado.
Você não dropa o item que você queria, esse é o sonho que você dropou. Uma coisa que... esse negócio de poder do Starfield me deixa um pouco mais animado, falar a real. Acabou de me animar um pouco. Mas o Open Bar, por que que eu acho... Eu achei que foi mal administrado, não foi claro da Bethesda com quem tava esperando o jogo. Tá ligado? A gente não ia saber que era Open Bar, ter certeza ou alguma coisa do tipo, se não tivesse vazado. Uhum. Então, e pra mim, assim, pelo tudo que eu vi, cara, a gente fez vídeo no Pompando sobre isso, a gente ficou vendo o trailer, viu o que ele falou. Tem um momento que ele deixa entender entre as entrelinhas ali, de leve, que você explora aquela areazinha, tá ligado?
É que isso aí é o famoso ninguém perguntou, Didi.
Eu acho...
Por que você não comentou que era open bar? Ele falou, ninguém perguntou?
Ah, é omissão, eu não sei, né? Também, não. Eu não sei se é omissão. Se ela tem que falar... Ela é obrigada a deixar tudo do jogo claro.
Eu acho que
eles tentaram esconder. Pior da porra do jogo, mano.
Acho que eles tentaram esconder pra caralho, mano. Eu acho que eles tentaram esconder.
50 minutos de apresentação.
Talvez tentaram, mas
não
é, tipo...
teve uma coisa falando que era tipo assim, olha,
mas é aquilo,
essa área.
Mas é aquilo, se você fez a priori do jogo, você tem o direito de ficar ofendido que você não tinha todas as informações antes de comprar?
Sim.
É tipo, o momento que você fez a pior, você é o trouxa, entendeu? Você
acha que é injusto você... Você acha que é injusto você esconder um ponto fraco de um produto seu? Tipo, fazendo
mais. Mas é que não, um ponto fraco é discutível. Nossa, opinião, porque é aquilo. Né? Exato. A gente tava justamente defendendo o ponto de que um open bairro pode ser mais interessante do que o mundo aberto.
Mas eles têm essa percepção de que pra algumas pessoas isso vai soar como... Eu vi umas pessoas falando no Twitter que o jogo tá sendo criticado porque eles venderam como um jogo de livre exploração do universo. E desse ponto de vista eu consigo entender também, sabe? Eles não falaram nem que não, nem que sim. Mas deixaram no ar.
Cara, a gente ficou um tempão pensando, como assim, cara, esse planeta grande? Aí ele fala assim, não, você vai conseguir explorar correndo. E a gente ficou, ué... Tá ligado?
Mas você pode, Jay.
Só
você.
A gente conversou bastante sobre Starfield e a gente tava pensando, porra, o tamanho desses planetas, como é que você vai... Se você não tem veículo, você não pode usar a nave dentro do planeta, como é que você vai explorar isso aí? Então, aquilo, a gente ficou teorizando bastante, né? Mas tinha essa pegadinha, tinha que ter alguma resposta ali, tava faltando uma peça. Mas é aquilo, é tipo, porra, é o ciclo de marketing de um jogo, A intenção ali não é te mostrar exatamente todo o jogo. Você tem que saber como consumidor que o que a empresa vai te mostrar é a melhor parte do produto dela.
Sim, sim.
Mas outra coisa também, a gente não sabe o que levou a essa decisão. Às vezes é uma coisa assim, beleza, a gente tem um mundo que o cara não vai poder andar de veículo e tal, tá.
Então
o cara vai do ponto A ao ponto B. Às vezes é mais fácil ele ir até o final do ponto do planeta pra sair de lá do que voltar tudo. Tem um monte de coisa que pode, tipo,
então,
feito eles chegarem a essa decisão, sabe? Eu não acho nada demais, assim, no final das contas.
Mas uma coisa que eu fiquei pensando, eu pensei nisso também, eu pensei, cara, por que fazer isso, né? Faz sentido, você explora aquela área ali que tem as coisas de interesse, etc. Só que na minha cabeça... se você pega... Se eu posso, por exemplo, ter uma navezinha que eu posso flutuar o planeta. Meu irmão, eu vejo onde tem um ponto de interesse em menos de 1 minuto e meio, 2 minutos, tá ligado? Tipo assim, eu vou lá, desço no planeta, vou dar rodopio ele, falar, tá, esse aqui é interessante. Aí eu desço lá, pego, faço o que eu quero fazer, subo e vou embora, tá ligado? Era isso que eu esperava. Isso é uma coisa, eu tô por foraço dessa porra. Não tem veículo, assim, não tem uma moto? Não tem uma...
É uma coisa que eu acho inicialmente estranho e que eu chuto que vai ser assim, ó. Dia 1 dos mods liberados vai ter, tipo, lá um rover, alguma coisa pro cara explorar. Um carrinho, eu acho, sabe? Não faz sentido pra mim não ter veículo.
É, então, é estranho, né?
Porque a princípio o personagem vai ter um sistema de rover, tipo uma mochila, um jetpack, um negócio ali, tá ligado? Mas eu acho que seria mais legal ter um carinho, ter um carro, né? Não sei, tipo um...
É.
Não sei,
algum
sei lá.
Veículo, né? Algum veículo, alguma parada ali pra você.
Não, é aquilo, a gente não tem como
assim,
saber.
Eu não consigo pensar num jogo de mundo aberto que não tem alguma outra forma de você andar que não seja andando, só é um pouco estranho até, né?
É, então, esse negócio dá de você ter um sistema de rover acoplado no seu traje. Só que, mesmo mas assim...
Podia ser um jetpack.
Mas é um jetpack. Mas é isso. Ah, é isso?
Aí, ó.
Tô falando
eu,
como...
Eu quão ligado eu tô nessa porra desse jogo. Tá ansiosaço. Mas a questão é, tipo assim, eu vi que o jetpack ele é limitado, obviamente. Ele fica lá gastando, então você vai ter que ficar apertando o botão e... Vai, volta.
Mas essa questão de ter limites no, na região de cada planeta me parece mais uma decisão de design do que de tecnologia.
Sério?
A parte de pousar no planeta, de não
eles
poder
falaram que foi design
pousar
também.
A nave. Então, mas aí né, parece mais de... Ou não, ou pode ter sido design também, não sei. Eu acho foda de julgar assim, tá ligado? Sem ter
o... Não, é bom. A melhor coisa é você julgar sem saber todas as informações, pô. É. Que você sempre vai estar certo. Você não sabe todas as informações?
Você pode dizer, né? Você pode sempre tirar o seu corpo fora. Tipo, você falou... Mas eu não sabia.
Eu não sabia, pô. É. Não tinha lançado o jogo, pô. Só chutei.
Mas eu vou dizer que esse é um jogo que eu gostaria... Não tem tamanho pra isso, mas esse é um jogo que eu gostaria de ter recebido antes. Pra poder fazer uma coisa, quem sabe, ter um ataque cardíaco, mas conseguir fazer um conteúdo antes, assim, quando sair, pra saber na hora, sabe? Saber o que tá rolando, pra saber qual é. Não, provavelmente. É verdade. Mas pra pelo menos ter uma noção de quanto que tá funcional, quanto que tá divertido, quanto que tá isso.
Mas falaram que tá bem funcional, né? O que vazou, falaram que o jogo com menos bug da Bethesda. Que não é um elogio, né?
Foda, assim, tipo. Essa é uma coisa que eu ouço muitas pessoas falarem, é da Bethesda, será que vai estar bugado? Será que vai estar quebrada lá? E daí agora esse negócio do. Vai ser open bar, não vai ser mundo aberto. Cara. Quando a verdade pra mim é que essas coisas são mínimas. Esse jogo ele tem que ser... Primeiro, ele tem que ter um looping de gameplay divertido. O que eu não sei se vai acontecer.
Mas é shooter, tá ligado? Não tem muito o que errar aí, eu acho.
Então, e a outra coisa é as quests, assim. Das quests serem interessantes, do mundo ser interessante. E tipo assim...
Ou o conteúdo feito à mão, né?
É, não, essas coisas não vai dar pra saber, a não ser que você... E mesmo que dê pra você ter uma noção, só quando você sentar e jogar, você vai saber se você gostou ou não.
É verdade.
Porque você pegar três missões repetidas, você vai perceber a atenção.
Vai ser open bairro, tô incomodado. Essas coisas são mínimas, não acho que isso aí...
É aquilo, pode ser bom, pode ser ruim...
O Kira Sencel disse no chat que não tem muito o que errar, Cyberpunk é FPS também. Então, pra mim, a coisa mais
irônica... Mas a parte FPS de Cyberpunk não foi ruim.
Eu falei hoje pro Will que eu comecei a falar... Ih, não sei... Ou, tipo, pelo menos do meu hype, por exemplo, Starfield vazou um monte de coisa e meu hype não baixou. Mas quando os caras da CD Projekt disseram que o Cyberpunk ia ter third person, ia ser só FPS, ali me deu uma broxadinha, tá ligado?
Por quê?
No jogo. Porque eu não gosto de um jogo que te limita só a FPS. Eu adoro os jogos da Bethesda que deixa se você quer ver em third person, FPS... Whatever, tá ligado? Deixa você escolar. Claro, qual é o sentido de um RPG que você tem customização de roupa, de itens, e você não vê a buceta do seu... Peraí, que eu ia falar porque ia ficar literal, né? Porque no Cyberpunk literalmente dá pra você ver as partes íntimas. Você não vê o seu personagem, só quando você tá no espelho. É a coisa mais idiota pra mim. E a galera do Cyberpunk disse que...
Tem um menuzinho pra você entrar, assim...
A galera do Cyberpunk tinha dito que isso foi uma decisão de design também. Só que, na verdade, foi porque eles reduziram uma boa quantidade dos bugs quando o jogo era visto só em primeira pessoa, porque o jogador via menos coisas. Imagina como tava antes, né, mano? A Seara, cara, nem... Nossa.
Não, mas tem... eu fico fazer as duas opções eu acho bem difícil, tá ligado? Porque quando você tá fazendo um jogo em FPS, você consegue fazer a movimentação ali fluida no FPS, tá ligado? E aí, quando você faz os dois, você também tem que fazer o cara correndo bonitinho ali, fazendo toda aquela movimentaçãozinha, sem você perceber que é um idiota correndo reto, assim, durão, tá ligado? Mas eu acho que é necessário num RPG ter as duas opções, ou então, pelo menos, você...
Fechar, né?
Third person. Third person. Se for pra escolher um, é third person, porque não
eu
faz
também.
O mínimo toda sentido
eu
colocar uma roupa sem conseguir ver ela, tá ligado? Ver como eu tô estiloso ou não.
Vocês, todo mundo que tá aqui, viu o play vazado? Eu acho que não viu muito.
O, é aquele lá do que é só início? O tutorial, o Torres?
40 minutos. Sai,
40 minutos do brother lá que...
É.
Sim.
Vocês que
não
viram
sabe
tudo,
jogar,
né?
Que não sabe jogar.
Eu só vi umas partezinhas. É que assim, é que é interessante, não sei se vocês sabem, mas o cara que vazou, ele roubou a loja, mano. Ele roubou... Ah. O cara, ele invadiu uma loja, roubou cópias do jogo, roubou um Xbox Series X... E gravou, depois ele falou lá, fumando um baseado, aí, Todd, desculpa ter vazado, mas o jogo é bom, mano, o jogo é bom e tal, ele pode pegar 12 anos de prisão.
Agora faz muito mais sentido, Tucas.
É, ele pode pegar 12 anos de prisão no estado dele lá por uso por consumo de maconha e por roubo, né, então...
Beleza. Que legal. Ele não vai jogar Starfield logo.
Não vai poder jogar, né?
Ah, melhor aí, ó. Ele tá no... Não vai ter Fear of Missing Out, pelo menos. O cara não sabe.
É. Ele não sabe de nada que tá acontecendo. Mas uma coisa que a gente percebeu nessa gameplay, cara, que ele tava... Assim, ele ficou papo de uns 10, 15 minutos sem saber o que fazer na gameplay, tá ligado? Ele ficou
travado. Ele não sabia o que jogar. Não sabe jogar.
Mas
cara,
ele tava doidão. Ele tava
doidão. A vibe dele é outra, tá ligado? É outro tipo de gameplay. Se largasse o lockpicking ali na mão, provavelmente se chegasse a parte, o cara ia mandar bem, tá ligado? Porque o cara roubou não sei quantas cópias, mano, do jogo. Tipo, é muito
aleatório
essas coisas.
Não, eu vi uma foto dele cheio de... Cheio de parar e pedir desculpa pro Todd, tá ligado?
Ele gravou pedindo desculpa, acendeu o baseado pedindo desculpa pro Todd. O jogo é bom, mano, foi mal, sabe? Muito bom, muito bom.
Desculpa aí, me tira da prisão desses 12 anos, vai.
Isso é engraçado, na verdade, porque é um... Antigamente não tinha isso, eu sempre lembro do... A galera, em alguns tweets meu, respondeu muito com aqueles gifs do Cartman, quando tava pra ser lançado, no episódio que tá pra ser lançado no Nintendo Wii, sabe? Ele tá mega ansioso, quer ir na loja conseguir pegar, e esse lance do lançamento ser digital, ao mesmo tempo que parece que é mais difícil dele vazar... Sempre vaza, porque os caras mandam pras lojas alguma coisa física ainda, sabe? Então talvez esteja nos últimos dias.
É, edição de colecionador, pô.
É verdade. A gente tá nos últimos... As edições de colecionador, DJ, ela vem com uma chave, tem impressa em relevo o código do jogo, tá ligado? Não tem um CD ali pra você poder colocar. E mesmo se tivesse, eu não sei como é que o cara conseguiu, porque deveria ser bloqueado por data, né, mano? Muito louco.
Ah, mas pô, tem um monte de hackers aí.
E essa chavinha jogo serve pra abrir cu de curioso. Mentira, tô...
seria legal, cara. Olha só, bela aquisição.
Mas uma coisa que, assim, que eu tenho que dar o braço a torcer é que o primeiro gameplay de Starfield era uma merda. Eu achei uma merda o primeiro gameplay. Eu achei muito mal polido. Tudo que eu tava vendo ali, eu tava meio tipo, caralho, tá meio esquisito. O tiro da arma sair atrás da arma, tá ligado? Tipo, o raio do tiro enquanto o cara tava atirando tava saindo atrás, então, tipo, tava tudo esquisito. Aí, pô, o segundo gameplay, que foi os 50 minutos lá, ficou bem melhor, ficou bem mais interessante.
É o que tá rodando aí.
É uma coisa que, porque, assim, eu vi um pessoal comentando sobre isso, de, ah, nossa, olha como Starfield mudou desde a compra, né, da Microsoft, e daí tem, tipo, de 2 anos pra cá, né? E eu fico pensando assim, cara, mas... o que que tava tão ruim que em 2 anos deu pra melhorar? Será que realmente é outro jogo, tá ligado? Porque 2 anos, beleza, é um período longo, mas pra um desenvolvimento de jogos, né?
Pô, mas optimizar, né?
É bastante, pô.
Optimizar.
Ah, mas o que te incomodou foi mais disso, assim, de, tipo, polimento.
Tava me incomodando o polimento e, tipo assim, e ficou muito mais bonito no segundo trailer, pô. Muito mais bonito.
Muito mais bonito.
Ah, tá bom, não posso nem exagerar mais, que
eu vi um vídeo... Eu vi alguns vídeos em relação a gráficos, não dá pra acreditar que essa porra tá numa engine da Bethesda. Eu vi de galera jogando, sabe? Andando na cidade, numa das cidades lá, dos lançamentos. E tá realmente muito bonito. Assim, não o tá...
Cyberpunk?
Uou, uou, mas tá bonito. Não, pior que não era, era a cidade padrão lá da... Não, ah, era a cidade não. Era o negócio com os prédios gigantes no fundo, assim, o sentimento de... Tudo ser muito maior que o jogador, essas coisas assim, tá muito bem feito, sabe? A New Atlantis botaram ali, o Rix botou no chat. Isso foi um consenso quase entre a galera que jogou, que pôde falar, é que não parece que essa parada tá rodando na Creation Engine. Tipo, tá muito bonito mesmo, assim, sabe? É, e eu tô comprando isso, eu comprei. Alguém perguntou no chat em relação ao lance dos 30 FPS, eu acho que a gente falou em algum outro podcast que a gente fez sobre Starfield, sobre coisa da Microsoft, né? A Bethesda tem uma mania que ela calcula a porra da física dela sempre baseado nos frames. Eu não sei como, mas ela faz isso. E eu não sei o quanto que é desculpa pra não fazer de outro jeito ou o quanto que os consoles aumentariam. Porque no PC, podem anotar aí, no PC Starfield não vai rodar, tipo, pode ser aí uma 4090, não vai ficar 120 FPS, não vai ficar 90. E no limite 60, porque todos os jogos da Bethesda são baseados na física. No Skyrim, se você bloqueia lá, vai pro caralho, fica tudo voando. O jogo esquece como é que é o peso das coisas, então... eu acho que é uma mistura de desculpa técnica com o jeito que a Bethesda sabe fazer as coisas, sabe?
O 30 FPS no console, você acha que tem a ver com a física?
Com certeza.
Com o jeito que você calcula a física?
Não tem a menor dúvida.
Eu não acho.
Eu acho que sim também. O Phil Spencer
porque até falou fugir, assim, que você não vai...
quase nada do console.
Você não vai conseguir porque a física roda 60 também. Não, 90 não, mas 60. Mas 60.
Não, é por causa que tem um limite. Os caras da Digital Foundry fizeram um vídeo falando sobre isso, eu não sei explicar. Mas é como se rolasse, tipo, uma limitação que tá rodando a 30, mas as paradas são calculadas em cima de 60 FPS. O Skyrim é assim também.
Mas a questão é que o jogo roda 60. A física pode rodar a 30. Ou seja, eu não acho que o motivo de estar rodando 60. A 30 no console... Não, os outros jogos da Bethesda rodam a 60 FPS.
É o máximo que eles rodam.
Sim, mas rodam. Eu não acho que o motivo de estar rodando 30 no console é por causa da física. Eu acho que é porque, tipo, porra, é um jogo enorme. E os consoles, né, hoje em dia já não são tão poderosos assim.
Não tem nem opção, tá ligado, de desempenho.
Tenho. É estranho, né?
É bem esquisito, pô.
É assim,
pronto. Não aguenta por causa do
gráfico. Mas a escala... Não, mas não é o gráfico, a escala desse jogo, o tanto de coisa que ele tem que guardar na memória ali... Grande.
Claro que não, porra. Vai ser até open bairro.
Então, é isso que eu tô falando, porra. É open bairro, então.
É aquilo. Ele guarda na memória um monte de coisa, né?
A galera ficou impressionada.
Faz uma base em algum planeta.
Não só isso, Fuji, mas se você pega se você pega um item, tipo uma caneca, e você mexe essa caneca, joga ela no chão, pra fora da sua base, e daí você passa 1 milhão de dias no jogo, você volta lá, aquela caneca que você jogou ainda tá lá naquele lugar.
Exato.
A Bethesda faz isso com tudo nos jogos dela. Então, tipo, é bem foda. Eu não sei, eu acho que eu peco um pouco em saber essa parte técnica, assim,
ter
noção, sabe?
Pra não falar
merda.
Mas é aquilo, já que os outros jogos rodam em 60 FPS, conseguem chegar a 60 FPS sem mod, né? Eu não vejo, porque esse é o motivo ali de rodar 30.
Vocês acham que eles vão atualizar isso no futuro ou vai ser 30%
nos consoles? Vai ser mod.
Não
tem aquela opção que tinha no Skyrim, que eles não colocaram uma versão lá, até pra console, que tinha um negócio de mod?
Sim, mas ainda assim eu acho que nessa...
Não de performance, né?
Foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi quando eles botaram isso, porque, tipo, dependendo do mod que você bota no console, você pode literalmente quebrar o bagulho, sabe? Fiquei meio impressionado quando fizeram isso. E eu não sei, mano, sabe, o... Não, acho que pra mim não teria uma desculpa viável pra parada não ter essa opção de desempenho e todo mundo que pega pro Series X, né, que tem um console puta foda, não vai conseguir. Eu não consigo passar pelo
pra isso, sabe? Eu acho que é aquilo, é uma mistura de ser um jogo, não em questão de gráfico, mas em questão de sistemas ali, super complexo, de escala, de coisas que estão acontecendo. E que os consoles também não são tão poderosos assim mais hoje em dia.
Mas pensa comigo, Fuji. Se roda no Series S, por que não roda em 60 no Series X?
É foda, mano.
Esse é um bom argumento.
Será que a resolução, tá a resolução com certeza vai ser menor, né?
Pode ser aquilo, pode ser aquilo. A parte que o Series S peca não é a parte que faz a diferença. Porque assim, não é gráfico, não é só gráfico que tá. O polígono e iluminação que tá aparecendo na tela.
Não.
Porque
não
tem
é.
Jogos muito mais bonitos.
O MDE o MDE T Gamer disse que ele acha que é 80% desculpa e 20% limitação dos consoles. Recentemente teve um cara que eu acompanho ele no Twitter, acompanho o canal dele também, porque ele posta umas coisas muito interessantes sobre arquivos e jogos e descobertas que ele consegue fazer em arquivos de jogos, que é o Lance McDonald. Ele é um hacker bem conhecido da comunidade de Souls, Souls Likes. E ele conseguiu fazer mods que deixam no PlayStation 4 Pro e no PlayStation 4 base o Bloodborne a 60 FPS. No PlayStation 4 base ele reduziu a resolução para 720 e deixou o jogo a 60 FPS. E no PlayStation 5 ele conseguiu deixar 1080p com 60 FPS. No PlayStation 4 base ele fica oscilando. E a gente nunca teve um patch oficial da Sony que deixasse esse jogo assim, e esse cara foi lá e fez. Então, eu não sei, sabe? Tipo, será que é medo de queimar o console, não aguentar? Porque
assim, ele fez, que é da hora, impressionante, mas tá rodando em 720 no PS4 e Full HD no... Se bem que é padrão, né? Rodar 60 Full HD.
Esse
é o padrão.
O Bloodborne no PlayStation 4 ele é conhecido por ter um dos piores desempenhos ever, assim, de jogos da From, tá ligado? E ele ter conseguido deixar em 720, mas o bagulho fluido é muito bom, mano.
É. Pro console. E tem aquela coisa também. Pra mim, quem é jogador de console meio que tá
não se importa, com 30. Né?
É, 30 não, é o padrão, né?
É uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, porque assim, eu acho que é sempre melhor dar opção pras pessoas, mas. Me dá uma alegria no coração eu não ter que escolher se eu quero o modo performance ou o outro, tá ligado?
Ah,
tá
aqui. Que é toda a filosofia do console, né? Você não tem que escolher. É ali pronto, você só abre o jogo e joga.
Até porque eu falei, se eu não me engano, no episódio que a gente tava falando sobre isso, cara, que no console o que mais me incomoda, eu sempre vou jogar a 60 no console. Mas porque eles me dão a opção a 30 e quando eu coloco um do lado do outro, é impossível não jogar a 60, tá ligado? Agora, se você me dá de fábrica 30, meu cérebro não vai conseguir...
Você se acostuma. Sabe? Mesmo que você se incomode no começo, você se acostuma. Vira normal.
E não é assim, eu vou me acostumar durante... Cara, em 5 minutos você esquece.
Caralho, sério? Não, eu fico toda hora, eu fico... Caralho, irmão.
Depende do tipo de jogo também. FPS é mais sensível.
A gente já chegou à conclusão que você é um mimadinho, né, DJ? Então...
Não, olha só, é porque eu tô com o PC há muito tempo. E aquele negócio, eu prefiro muito um FPS...
O PC que teu pai deu pra você?
Tô brincando.
A sua só vida, o seu
cara
pai
não tem
te deu.
Pai, tá ligado?
É, e aí? Eu acho assim, igual o Tukas falou, que pra ele atrapalha, tá ligado? Ele é um console player, tá ligado? Ele tá jogando console há mó tempão.
Mas eu vou jogar essa porra no PC, ô DJ. E aí eu
não,
tô...
Sim,
eu, esse específico... é, daí eu tô tipo, porra, pelo menos isso, né, mano?
É, mas por causa do 60 ou por causa do controle que você prefere...
Cara, FPS eu vou sempre preferir tecladinho.
Tecladinho. Mas você não falou que você ia jogar em terceira pessoa, desgraçado? Mas e aí?
Mas no Skyrim, Will, tem uma
função... controle do lado.
Jogar no PC tem uma função maravilhosa, que tem esse... Aqui, ó, quem tá me vendo na live, tem essa coisa aqui, ó, que nos jogos, até se você faz assim, ó, vira FPS. Se você bota essa coisinha pra trás aqui, vira terceira pessoa.
Ah, no controle é um botão também.
É muito... Não, eu tô falando... Uma graça.
Mas é maneirinho porque você... É aquele negócio, tipo assim, você quer jogar em primeira pessoa porque é tiro. Tiro tem que ser primeira pessoa. Só que você trocou de roupa. Aí você vai lá pra trás e fala, opa, tô irado. Aí volta lá, FPS, tá ligado? Tipo assim, você já sabe como você tá, você só quer ver seu look, cara. Só quer se sentir fodão.
É, só pra dar o scrollzinho e voltar ali, ah, tô show, tô de bola. Tirar o printzinho, o modo foto e vambora. Bora continuar a jornada aí.
Agora, o que isso significa... Desculpa, pode continuar. Eu ia mudar de assunto completamente.
Não, falei. Eu só ia falar que no Skyrim eu gostava de ver como é que tava o meu personagem bonitinho e já voltava
pra... Eu também. O problema era mesmo.
Fala,
Gê.
Fala, Fud.
O que que... Se Starfield for um puta sucesso, ou se Starfield flopar, o que que isso significa pra Microsoft?
Nada.
Nada? Ah, você acha que não faz... Não é um big deal pra eles?
Se flopar,
não
é, um momento é só... Pra eles. Se flopar, é só mais a Microsoft sendo
se
Microsoft.
Se flopar, é só terça-feira, né?
É, o que eu acho difícil. Tá, sendo bem claro, eu acho bem difícil, na real, do Starfield dar ruim. Eu acho difícil.
Flopar tem níveis também, né? Pode ser só, tipo, levemente decepcionante.
É o que eu, cara, eu acho que esse jogo dificilmente vai ser ruim nível Cyberpunk, assim. Mas só acho que...
Mas em nível de flopar também, meu...
Hã?
Em nível de flopar, de tipo, ah, é meio...
Impossível.
Né? Eu vejo não. Que ele...
Não, eu acho que não. Eu assim acho que como... no máximo que pode acontecer é que ele vai ser um jogo mediano e... Mediano tá bom.
Vamos lembrar que Cyberpunk, quando lançou, a nota tava 90 e pouco, né? Foi só quando o pessoal começou a jogar e perceber que o bagulho diminuiu.
E daí que viram que o jogo é ruim. Só que em sentido de esse jogo, eu faço um paralelo que eu acho muito próximo, deixa eu só dar o contexto, que é... parecido com quando tava perto do lançamento de Elden Ring. Era uma coisa tão grande e tanta gente falando e tanta gente querendo aquele jogo que gente que nunca jogou um Souls-like falou, tá, beleza, todo mundo falando disso, vou ver qual era, e muita gente começou a jogar, jogou Elden Ring sem, sabe, nunca jogou um Souls-like e começou ali, só pra fazer parte daquilo. E eu acho que o mano, tem muita gente, até por isso que o Todd falou e eu disse, é que tem muita gente que vai ficar puto com esse jogo por nunca ter jogado um jogo da Bethesda e não saber como ela faz certas coisas na filosofia de gameplay dela. Eu já vejo isso acontecendo. Mas é muita gente nova vai gostar também, mano.
Porque sabe o que eu acho que é diferente do Elden Ring? O Elden Ring foi o jogo da From que quebrou o nicho. A Bethesda já faz um jogo pra uma galera. Eu acho que
é universo. Eu acho também. Eu acho que é muito mais universal ali.
Cara, a galera que a Bethesda faz os jogos...
Mais gente se incomodando, sabe?
Eu acho que é a galera dela já também, meu. Eu acho que tem a galera que gosta dos jogos da Bethesda já também.
Mas é muito mais mainstream, é tipo... É mais pra qualquer um que gosta de videogames conseguir gostar. Jogo da From, não. Jogo da From, você tem que ser um certo tipo de sadomasoquista.
É, exato. Mas uma coisa que eu também acho diferente até de Cyberpunk, vocês estavam falando de flopar, etc. Porque, primeiro, Cyberpunk, eles tinham ações, né? Então, flopar era uma coisa que poderia atingir eles até no bolso ali de ações, mesmo vendendo o jogo pra caralho.
E atingiu, né?
E atingiu. Teve
notícias aí.
Ah, né? A Microsoft já vendeu o jogo pra caralho, já ganhou o dinheiro deles, tá ligado? Já foi o dinheiro deles. Aí o que vai acontecer? Vai ferir eles? Tipo, daqui a pouco
tem... A Microsoft não, mas a marca Xbox.
Então, é que o que eu acho que... Então, é justamente isso, eu acho que... Financeiramente não tem como ferir a Microsoft. É só que, putz, esse é o jogo que, assim, tá todo mundo colocando a fé de que daqui pra frente a Microsoft vai decolar, tá ligado?
Mas o Will, daqui a pouco, sabe o que tem? Que eu vou fazer a mesma coisa se for uma merda esse jogo? Tem o Fable. E o Fable, vou falar, caralho, é agora, irmão.
Mas eu acho que essa variável de quem tá por trás do jogo. Eu não sei se ela importa só mais pra gente, assim, sabe? Que tá mais ligado na indústria. Ou se é relevante, assim, pro público em geral. Quem tá atrás do jogo? Não só a IP, não só os trailers e o que é mostrado, mas quem é o autor ali, né? No caso, o estúdio ou a publisher. Se a Microsoft perder a sua credibilidade, que já não é muito alta, né?
Eu acho que todo mundo que tem um Xbox tem noção de que isso é um... Que ainda tá ali no ecossistema, tem noção de que esse é um bagulho... Que fez, tá fazendo muito mais barulho do que, sei lá, Halo, que foi o jogo que abriu essa geração. E mesmo antes do pessoal ver que ok, é um Halo ok, não é tão bom, não fez tanto barulho em divulgação, em furar a bolha, porque tipo, é mais um Halo. E que, mesmo sendo um jogo muito no padrão da Bethesda, ela conseguiu vender a ideia de que é algo diferente do padrão,
mas entendeu? Assim, a Microsoft é aquilo que você tava falando, desde do 360... Ela não lança um jogo que é um big deal, né? Que tem um impacto absurdo. E aí ela começou a comprar um monte de empresa. Lançou o novo Halo, que era pra ser a volta, foi decepcionante. O primeiro jogo ali da Bethesda que ela comprou, o Redfall, foi uma merda. Ela não tá meio que nas últimas chances, assim, pra na percepção do público?
Eu acho que tipo, não.
Ok, Starfield tem que... Mano. Ser bom ou a gente perde a fé em você?
Acho que não. Eles têm dinheiro infinito, né, cara?
É isso que eu ia falar. Eu acho que a Microsoft tem dinheiro infinito e dinheiro infinito ela tenta infinitamente. Uma hora.
Não, eu tô falando da percepção do público. O que o público pensa quando é um jogo da Microsoft? Do mesmo jeito que a gente vê um jogo da Sony, a gente tem uma certa expectativa ali. A gente tem uma garantia de que aquilo vai ser bom.
Mas tem uma diferença hoje. Porque você pode ver que. Assim. O fanatismo, eu acho, né? Porque eu vejo na internet, ou então aparece muito mais no meu ex. Que o povo que é do Xbox, eles são fanáticos com o jogo sendo uma merda ou não, irmão. O jogo sendo uma merda, os caras estão lá
defendendo. Tudo bem.
Mas... O DJ mas tá sendo sonistinha, tá sendo sonistinha.
Não, não. Tá... por exemplo, eu não sei porque eu gosto muito da Sony, mas, porra, com todo o respeito, mas aquela porra de jogo lá de motoqueiro com um monte de zumbi é uma merda.
É muito ruim, eu fui jogar pra ver se era ruim, é muito ruim, cara. Nossa senhora.
E tipo assim...
É muito ruim. Ruim também, é ruim.
Cara, ele é muito ruim.
Genérico.
É muito ruim.
Mas
muito
é, o que a gente espera que a gente coloca a barra lá em cima. Exato. Só que, tipo assim, eu acho que não é a última chance deles... Porque eles não estão preocupados, assim, tipo... A vida deles não depende de vender console. A vida deles depende de vender Game Pass, tá ligado?
Não, assim, não, mas eu tô dizendo financeiramente a última chance.
Não, até porque, sabe, assim, pro bem ou pro mal, a indústria caminhou pra essa divisão aonde você compra o console da Sony por causa dos exclusivos e você compra o Xbox ou não pelo Game Pass. E daí, cara, beleza, a Microsoft não tem tantos exclusivos, mas você compra, você vai jogar um monte de jogo indie, de um monte de coisa, e daí agora vai entrar coisa da Activision. É coisa pra caralho, que eu acho que é isso, o público do Xbox, e de novo, eu não sei se é por mal ou não, porque parece que eles estão correndo atrás de ter mais exclusivos da Microsoft, mas eu fico com a impressão que quem compra um console Microsoft não tá indo porque, ah, eu vou porque tem Starfield, ah, beleza, agora tem, mas...
É custo-benefício.
A Microsoft, me fez jogar no PC. Foi uma coisa muito grande. Eu pensava em comprar um Series alguma coisa, daí eu pensei, não, vou ajeitar o PC pra eu poder jogar no PC. E em relação àquilo que vocês falaram de... acabar com a festa, se o jogo for ruim... Uma coisa é certa, mano, assim, ó. Uma empresa lança um jogo, tá? Vamos pegar o exemplo da Sony. A Sony lança um jogo que é bom. Que é um jogo nice, é um jogo da hora, é ok. É, tipo, sei lá, que eu não consegui continuar, mas tipo Ghost of Tsushima. Ele tem várias mecânicas que parecem Assassin's Creed. A gente pode pegar o Horizon Forbidden West de exemplo. Pode pegar, mano, vocês podem pegar qualquer jogo, tá? God of War. Vai ter gente que vai pegar aquele jogo que é bom da empresa e vai lá no Twitter falando, vai botar aquela imagem vazada a 480p pra dizer, olha os gráficos dessa merda. Vai pegar uma parte do gameplay que você tá num QTE ali e vai dizer, nossa, olha aqui, ó, não consigo pular, não consigo ir pra trás. E a Microsoft faz do lado dela, vai lançar o Halo, vai lá, o pessoal vai pegar o Grunt e falar, nossa, olha o gráfico tosco desse cara aqui, porque sempre vai ter gente pra dar hate gratuito ou pra defender o seu ponto de vista, justificar a sua compra, falar que esse lado de cá é melhor, o de lá é o pior, entendeu? E vendo o Starfield furando a bolha desse jeito, eu acho que vai ter pra caralho. Muita gente fazendo isso, dizendo que é uma merda por isso, aquilo outro, sabe?
Mas é aquilo, fanboy sempre existe.
É esquisito.
Na minha cabeça é aquela minoria barulhenta.
Barulhenta, né?
Uhum. E eu acho até engraçado que, assim, tem uma coisa, acho que foi fanboy da Sony, eu não entendi qual lado que era, foi um hater. Mas, tipo, ele pegou o Homem-Aranha, tá ligado? Cara, sim. E saiu correndo reto, igual no vídeo do Starfield. Eu falei, irmão, que comparação é essa? Tipo, olha isso, aconteceu vários crimes enquanto eu andava reto pela cidade, atravessando 10 minutos,
cara,
até chegar na borda. Eu falei, caralho.
É que essa galera que defende... esse pessoal é completamente imbecil, tá ligado? Não dá pra levar em consideração. Eu acho que o ponto do Fuji era mais sobre a empresa e da parte financeira. Agora, essa guerrinha de... Ai, o meu console... Isso é muito de idiota, de merda, é isso.
É verdade.
É aquilo, afeta a parte financeira, mas é mais... Eu acho que essas empresas, elas têm uma imagem a ser mantida. Né? A Sony ter lançado tanto jogo bom, exclusivo, um atrás do outro, first party, beneficia os próximos jogos que ela vai lançar em questão de marketing, né? Pô, é o próximo jogo da Sony. Mesmo que seja uma 9P.
Oi? E a venda dos consoles também.
Mesmo que seja uma 9P, pô, ser um jogo da Sony, hoje em dia, é um negócio prestigioso. Da Microsoft não é.
Uhum.
E eu acho que ela falhou muitas vezes... Muitas vezes não, mas desde que ela começou a comprar todo mundo, né, que existe na Terra, ela falhou uma vez e agora, assim, é o primeiro grande, enorme jogo que ela vai lançar. E eu acho que se Starfield for uma merda, for um nível cyberpunk assim, o próximo jogo vai ter uma expectativa diferente. Vai ter um... Parece legal, mas não é Microsoft.
O Redfall fez um pouquinho isso, né? O Redfall, porque tinha um hype ali, só que mais... óbvio, né? Redfall não tá no nível do Starfield, mas eu te entendo. Não acho que o jogo vai estar nem perto do que... Cyberpunk, não. Acho que... Eu, não, com muita segurança, assim. Eu não consigo sentir isso, que não vai estar, mas tem sim uma responsabilidade grande pra Microsoft com esse jogo, e que pode, dando certo, pode até dar uma virada de chave. A Sony anda fazendo muita merda, cara. Hoje, antes de começar aqui, eu vi que ela aumentou 40% do... Olha, mano, o Jim Ryan, mano... Esse ser humano, ele é tão, tão inteligente, assim, ó. Sabe em que dia que ele decidiu que começa a valer o aumento de 40% cada uma das assinaturas da Plus? Dia 6. No dia que lança Starfield, o animal de teta com os dentes amarelos de fumante, deve fumar 3 carteiras de Marlboro por dia, aquele desgraçado, decidiu que vai cobrar 40% a mais em cada uma
das assinaturas. É porque todo mundo vai estar falando Starfield.
É, eu acho que foi genial, mas eu acho inteligente.
Tá louco, cara. Nossa, cara, ele é assim, olha, que saudade do Yoshida, mano. Que saudade do Yoshida, cara.
O foda, cara, é que a Sony tá indo por um caminho, e isso é uma coisa que eu fico pensando às vezes também, porque, tipo assim, eu já tô vendo um lado das pessoas que curtem jogos da Sony já ir pra uma coisa assim de, ah, beleza, um jogo exclusivo da Sony. Você já sabe o que esperar de um jogo exclusivo da Sony, e eu acho que até esse ponto a Microsoft tem de diferente. Tipo assim, o que é o próximo exclusivo da Microsoft? Pode ser um FPS, pode ser um mundo aberto. Pode ser qualquer porra, porque eles
compraram ela comprou todas as empresas que fazem todos os jogos. É muito bom, cara.
Agora, quando você vai pra um jogo exclusivo da Sony, você vai esperando o simulador de pai triste. Câmera por cima do ombro, é jogo de ficar emocionado. Jogo de...
Não dá pra pular.
Bem, tá ligado? Só que é um problema quando a Sony só sabe fazer isso, sabe? Não é um problema, mas...
Ah, eu não sei. Eu acho que ela tem duas categorias ali, que é mais o God of War e The Last of Us, que é isso aí, super linear, né?
Pai triste, pai triste.
Não sei o quê, pai triste. E aí ela tem os mundos abertos. Horizon, Ghost of Tsushima, Days Gone. Que é tipo, não é nem genérico dela, é só genérico, assim. E agora ela se comprometeu a fazer... praticamente só jogo como serviço.
Cara, eu não entendo isso. Eu não consigo entender, cara. Isso é estranho.
Todo mundo que gosta de jogo como serviço também.
Pode ser que tenha... Pode ser que esses caras que são empresários... E uma das coisas que o pessoal fez de comparação comigo quando eu falei sobre o Jim Ryan e sobre o Phil Spencer, que o Jim Ryan, ele é extremamente corporativista. Ele trata a Sony e o meio ali da SE como full negócios, né? É só isso que é a visão dele. E o Jim Ryan é um gamer, é um cara que gosta de jogar e tá trabalhando com games e consegue ter uma noção melhor do que a galera... O Phil Spencer, desculpa.
O Phil Spencer,
Phil Spencer é gamer. O Phil Spencer é gamer, ele consegue ter um entendimento melhor do que a galera entende que é bom pra ecossistema do console dele. Só que, cara, a Sony... Mas
só vê números, tá ligado?
Exato. Isso é um problemaço. Isso é um problemaço, porque as duas viradas de... Eles, como um empresário, ele pode estar tendo informação de algo que a gente não tem, uma visão de algo que a gente não tem. Mas nas duas últimas gerações, na sétima, a Sony virou o jogo no finalzinho, porque ela investiu em jogos single player com profundidade narrativa. Na geração passada, ela carregou nas costas replicando isso que ela fez no final da sétima geração. E agora ela tá começando a... Não, mano, pra gente fazer grana, vamos pro jogo como serviço. Eu não consigo entender de onde saiu a lógica pra dar esse twist, mano.
Talvez daqui um tempo a gente vai entender. Talvez seja uma jogada de estratégia da Sony, porque ela viu que não consegue bater de frente e de nenhum jeito. E talvez manter uma pessoa presa pelo vício em um jogo de serviço, porque...
Nossa, que tristeza.
É bater de frente com quem, se ela é a pioneira de jogos single player? A gente tava falando que...
Dinheiro. Bater de frente com dinheiro. Mas
eu acho que a faísca deve ser que ela tá vendo que a indústria de console tá indo mais pro lado de serviço, de Game Pass.
E daí ela aumentou o preço do serviço dela.
Não, meu Deus. É muito... Mas se console físico daqui a pouco não vai ser mais viável, não vai ter um porquê existir, então ela tá pensando, ok, como que a gente faz software que sustente a gente no longo prazo?
Eu acho que ela botar os jogos dela no PC já é um forte indício disso, cara. Dela, falar certeza, pra vida toda você meu console, e já viu que não é mais.
Cara, que é tão... Esse pensamento é tão idiota, porque o que a Microsoft faz é ter um serviço que tem um monte de jogos de outro... Tipo assim... Eles estão querendo fazer um jogo... E isso é foda, porque... Os jogos que... Os Fortnite da vida é um em um milhão, tá ligado? Tanto que a Sony vai lançar, acho que... eram 20 e poucos jogos por serviço até sei lá que ano. É. Porque é isso, cara. Ela está atirando pra tudo quanto é lado pra ver se um dá certo. Tá ligado? E daí vamos.
Mas essa coisa de jogo como serviço também. Se um dá certo, valeu a pena.
É, mas caralho, cara, é um futuro tão triste.
É triste. Imagina daqui um tempo a gente vai jogar The Last of Us, só que tem como você construir uma rampa, fazer uma casinha e atirar no outro cara do outro lado lá, tá ligado? E aí vai ter um collab com o Thanos. E aí você tá jogando com a Ellie e o Thanos no mesmo lugar.
E foda legal, que eu posso estar enganado pra caralho, assim. Mas a impressão que eu tenho é que o que vai acontecer com o passar dos anos, e talvez seja muito reflexo de como o Starfield vai performar, né, tal. Só que eu tô começando a ver, assim, que jogos tipo Baldur's Gate, jogos tipo, sei lá, fala um outro jogo aí que o pessoal curtiu muito e que é de um estúdio pequeno. Assim.
Hi-Fi Rush?
Hi-Fi Rush. Esses jogos vão sair todos pra Xbox. E a Sony vai virar o console do Call of Duty.
Pra console? Console
ou não, né? Porque...
A console do Call of Duty por 10 anos, pelo menos. 10 anos.
Da EA Sports FC, talvez. Talvez ela faça um contrato de exclusividade com a EA Sports FC.
Acho que a Sony daqui a um pouco não vai mais ser essa empresa que a gente conhece por fazer os exclusivos, né? Não, vai ser a empresa do jogo como serviço. Pelo menos tudo tá dando a entender que é isso que vai acontecer.
Mas sabe o que é foda? É que o Phil Spencer, ele é muito pica. Ele é muito foda.
Não pode sair, tem que canonizar e deixar ele lá pra sempre.
Alguém tem que arranjar uma poção de mentalidade pra
dar. Vocês viram o que ele falou numa entrevista? Quando falou do Bob lá, do
Bob Kotick.
Bob Kotick.
Cara, foi absurdo.
Ele falou, tipo, fala aí.
Não, entre aspas, tá? Não, a pergunta. Não, vem cá, mas você viu que o Bob tinha uma ressalva, entre aspas, né, mesmo... Ressalva de colocar o COD no Game Pass, ele não via isso como viável, etc e tal. Aí o Phil Spencer só meteu um tipo assim... e aí ele perguntou, o que você acha disso, Phil Spencer? então...
Como assim, cara?
Quem manda é a outra pessoa agora, tá ligado? Aí eu falei, caralho, irmão.
Foi basicamente assim, foda-se o que o Bob Kotick acha que eu mandei ele pra pôr na rua, esse filho da puta.
Se eu quiser colocar esse Game Pass, se eu quiser colocar a porra do COD exclusivo PlayStation 5 sendo o dono do Xbox, eu coloco, pô.
Eu vou começar a falar um negócio começando parafraseando o Neymar. Quem me conhece sabe.
Errei foi moleque?
Não errei foi moleque, mas quem me conhece sabe quanto que eu me afastava de jogar no PC ou, tipo, na biblioteca. Uma boa parte das coisas que eu jogo tá na fone ali, de coisas que eu já comprei e tal, e... Desde a sétima geração, tenho Play 3 aqui, ainda tenho muito carinho pelo meu Play 3. Tô jogando o Metal Gear Solid HD Collection, que a Konami vai lançar por 300 conto, eu comprei por 80 pila, vai ser basicamente a mesma resolução, e eu tô jogando ele no Play 3, tá ligado? E eu gosto desse ecossistema porque por conforto, mas eu não consigo ver a Sony mantendo essa estratégia e continuando tempo a galera recomprando, sabe? Tipo, sabe aquele lance do ciclo em que a empresa tem que tomar no cu pra fazer uma coisa que dá certo? Tipo, sei lá, a Nintendo com o Wii U lançou o Switch, uau! Sabe? A Sony começou mal no começo da geração do Play 3. Talvez agora ela vai ter que dar uma baixada na bola, sabe? Tipo,
o foda é que cada vez mais fica dar uma resposta, mais high stakes, mano. Né? Fica mais high stakes. Então, tipo assim, se você errar, parece que você tá cada vez mais pra frente, você não tem chance de se recuperar.
Não,
tá
e ligado? O problema é que parece que ela tá colocando todos as apostas nisso aí, né? Todos. Vai ter Horizon, vai ter The Last of Us. Parece que a maioria dos estúdios estão focando em jogo como serviço. Então, se um flopar e o pessoal ficar puto e sabe? Pra ela mudar de plano no meio do caminho, vai ser assim.
Torço pra que todos os jogos que ela lançar de serviço sejam um Babylon só atrás do outro, mano. Menos de um ano já esteja tudo fechado e ela...
Mas aí é aquilo, nossa. Tipo, é mais fácil ela conseguir se recuperar ou ela só falir? Falir não vai, né? Porque a Sony...
Não vai, ninguém. Essas empresas
Ó, eu procurei aqui, o Jim Ryan tem 77 anos e eu perguntei quanto tempo vive um Jim Ryan. Tem mais uns 3, 4, eu
acho. Ele tem 77 anos, cara.
77, nossa, ele não parece.
Esse velho ele é um idoso. Quem que deixou um idoso assumir uma empresa, mano?
É verdade.
Caralho, esse cara era pra estar aproveitando o INSS, enchendo o saco em fila de banco, tá ligado? Que filho da puta, mano. Tá louco, não. Olha, tem que acabar o idoso,
alguém, mano. Dá uma cartelinha da Mega Sena pra ele. Dá
não, um... a gente precisa...
Tá fazer um negócio na...
O mundo só vai dar certo quando tiver outra pandemia de Covid que é mais forte ainda com o idoso, cara. Que daí, tipo, vai tudo de uma vez, tá ligado? Porque não dá, não dá, mano. Não dá pra viver com
o idoso. Ô, Douglas, eu preciso fazer um elogio a você neste exato momento.
Por quê?
Porque tá muito foda essa sua luz rosa e parece que o seu contorno rosa tá rosinha, tá ligado? Seu contorno.
Eu tenho. Pode ser azul, pode ser vermelha, pode ser.
Não, tava ótimo. Aí, tá vendo? Você estraga a parada, tá vendo?
Não, vou botar de volta. Só que tem várias luzes aqui. Então, mano, a gente vai pros finalmente, ou ainda tem alguma coisa aí?
Mas tem que esperar o Will voltar, porque saiu. É importante. É, no
momento. O Will foi lá. Sei lá. Pegou sua comida, Will?
Não sei, tocaram o interfone aqui.
Vocês estão falando assalto.
É golpe? É assalto? Não, a gente tá perguntando se tem mais alguma coisa pra gente poder acrescer.
Mas vamos lá, é aqui...
Não, crescer não é comigo.
Então você tá ansioso e vai jogar já pagou tudo, né?
Amanhã, primeiro, eu vou jogar...
Eu Fuji... Assim, tipo, vai jogar Game Pass. Quando lançado aqui, isso aí...
Já sei, pô.
30 reais.
Pobres.
É.
Tem Baldur's Gate, tem muito Baldur's Gate ainda. Acabei de chegar no terceiro ato. Tô jogando há 3 semanas essa porra, todo dia.
Eu vou fazer.
Acabei de chegar no terceiro ato.
Eu vou fazer uma coisa. Oi? Que.
Quantas horas de jogo já?
Na minha campanha eu tenho 80. 80 e pouco, acho 90. No jogo inteiro, né?
Muito já bom. Recomeçou quantas vezes? Quando eu jogava Divinity, assim, era assim. Também recomeçava
O Kira Sensiel perguntou se algum de nós vai fazer live. Eu tinha falado que ia fazer, tipo, no começo do jogo e tal, porque eu tô me organizando pra fazer live, só que eu vou fazer amanhã uma coisa que eu não faço desde 2013, que foi com o The Last of Us. Naquela época, eu comprei um Play 3 pra poder jogar o The Last of Us, porque eu achei muito legal a ideia do jogo e tal, e chegou pelo Mercado Livre, e, cara, no dia do lançamento, naquela época, eu não sei como, assim, chegou, foi... E eu cheguei da faculdade e mais nada, pedi comida e fui jogar. E eu não tenho lembrança de ter feito isso com outro jogo, porque com o Cyberpunk, foi muito rápido, sabe? Pra eu abrir o jogo e ver... É sério que isso... É
muito
sério,
rápido,
sabe?
É foda.
É, mas amanhã eu vou pedir comida, vou pedir uma cerveja, vou, tipo, me desconectar de todos os bagulhos da internet aqui, só o PC, telefone silencioso, e eu vou só jogar até eu não aguentar mais ficar em pé, tá ligado? É o que eu vou fazer.
Parece que libera o jogo?
Às 9 da noite.
9 da noite.
Pô, depois você me dá um veredico. Veredico.
Veredico.
Vai falar antes de dormir.
Ah, vou falar. Assim, não. Se tiver igual o Cyberpunk, eu vou muito rápido, tá? Vou lá no Twitter. Se tiver igual o Cyberpunk.
Não, não vai estar, tá? A indústria aprendeu, acho, talvez, sei pá. A indústria é tipo grande.
O Cyberpunk, é legal que eu joguei ele no Play 4, baixei ele, original, do 100%, e eu falei, cara, cagaram no console, né? Aí não é possível. Aí tinha saído a versão Jack Sparrow, já tinha no PC, e eu fui lá ver pra... Será que no PC tá assim também? Porque eu não ia comprar nos dois lugares. E tava no PC assim também, deu, meu Deus, cara. Aí caiu, acabou ali o mundo, sabe? Foi essa tristeza, assim, enfim. E falando em tristeza... E falando em tristeza, lemos os superchats antes? Ou o que a gente faz? Como é que você
superchat? Lê o superchat antes.
Lê o superchat antes. Então tá, a gente tem um recadinho pra dar pra vocês. Perguntaram sobre o Blader, pra quem não tava aqui no começo do podcast, a gente falou. Ele tá com
aquela, alguns... Will, aquela.
Tá com umas coisinhas familiares que ele tá resolvendo. Ele fez uma live cobrindo a Gamescom, em que ele deu mais detalhes lá. Ele vai estar de volta em breve, assim que ele conseguir resolver conosco. Ele não ficou bravo com a gente por causa do bullying que as pessoas que estão aqui nessa live faziam. E eu sempre falo, galera, peguem leve com o Blader. Não façam essas coisas com o cara.
Pelo menos a gente acha que ele ficou bravo, né?
Não, a gente tá também. O Blader é muito bom. Fui na cidade dele esses dias lá, só que ele tá resolvendo umas paradinhas lá.
Vivo com ele, né?
Não, ele tava resolvendo umas paradinhas lá e a gente vai. Em breve ele tá aqui de novo com a gente cobrindo a parada, tá? Então, vou pegar aqui os superchats. Entretenham o chat enquanto isso. E, turma.
Olha,
chat,
cara,
vocês são muito bacana.
Nossa,
tem gente
olha como
bacana
vocês...
No chat, não precisam fazer nada, tá?
Não sei se são bobos, né?
Santos Pink fez uma carinha Twisty.
Porra, muito boa. Melhor que MDR, a gente tem. Qual que é o emoji preferido de vocês, chat?
A pergunta que não quer calar, vai fazer uma nave no formato de pinto ou não?
Ah, eu vou, mas eu não tenho dúvida alguma. A primeira nave vai ser... Eu já sei o nome dela.
Vai taplar, né?
Eu já sei o nome da minha nave, vai ser USS Felic. Esse é o nome da minha nave,
isso,
mano.
Isso, cara.
Tem...
Eu acho que eu vou... Eu não sei o que eu quero fazer. Pô, eu acho que eu vou passar mais tempo fazendo a nave do que jogando o jogo.
Tá, então vamos embora então.
A gente ia jogar o jogo, né? Fazer a nave, né?
O primeiro foi os dois continhas ali que a gente falou, né? Dos garotos que fazem programa voltaram. Quem lançou essa grana foi o Jackson Muniz. Então voltamos aí, vamos ver como é que vai ser, se vai ser a parada semanal também agora. Depois a galera da aí vai se organizar, a gente vai ver no dia e horário. Ainda não tem definido isso ainda, né, DJ?
Nada.
Fez umas lives, né? Umas lives não, desculpa, você fez uma enquete aí pra ver o que a galera preferia de dia, né?
É, mas assim, vou ser bem aberto com vocês, público do Pompush. A gente fez aquela enquete, mas a gente não levou muito em conta a opinião de vocês.
Tá. Só pra ter a informação.
Isso não é uma democracia.
Pensar muito nas consequências.
É tipo, né? Assim, se bater com o que a gente quer fazer, legal. Se não bater, porra.
Isto não é uma democracia, basicamente. Depois o Caneta, que não é azul.
Azul?
Eu vi até. Caneta não é azul, mas é só Caneta. Mas o donate dele foi azul. Ele mandou R$2 falando que será que vai ter uma referência a Dead Space? O Todd Howard, eu não sei se é Dead Space, tá? Mas Todd Howard já confirmou que vai ter referência pra cacete. Referência de várias coisas.
Eu te juro, eu choro.
Não, ele falou a referências dos jogos deles, que a galera ama. Com certeza vai ter referência a Skyrim, vai ter, tipo, sabe, vai ter
Dragon. Flecha no joelho, alguma coisa.
Nossa, nossa senhora, mas é muita, mano. Vai ter muita. Eu acho que vai ter tanta referência de Skyrim que o pessoal vai falar, vai passar do ponto de ok. Quebrou demais a quarta parede, tá ligado? Eu acho sim, acho que. Porque é perfeito. Eu acho que vai ter muita, cara. Vai ter muita mesmo, sabe? E, enfim, mas se tivesse Dead Space seria legal pra caramba também. O Eduardo Ribeiro mandou 5 conto, falou: rapaziada, beleza com o retorno de vocês? Agora eu tenho que escutar no caminho do trampo se Starfield. Deixa eu ver se ele falou. Se Starfield for ruim, acham que vai ser nível Cyberpunk? Eu acho que era uma pergunta. Starfield for ruim, você acha que vai ser Cyberpunk? Eu acho muito difícil. Alfabetismo
funcional, pessoal, atinge
cerca de... É que ele não botou... 50% ele não botou... Ele não botou ponto de interrogação na pergunta dele, tá ligado? Eu não sabia se ele tava afirmando ou se era uma pergunta. Mas ele quer saber se Starfield for ruim, acho que vai ser universal. Eu acho que é impossível.
Não,
impossível. Minha opinião,
acho que é impossível. Impossível nada é.
Impossível, sim. Porque o hype do Cyberpunk eu acho que tava maior do que... Porque
tava maior.
Não, é porque
tava.
Assim, eu acho...
Tava maior?
Eu
acho
que
tava maior.
Uhum.
Eu acho que de bug não, eu acho que talvez o que possa acontecer é que, né, eu e o Tuca tivemos essas conversas algumas vezes, que o problema do Starfield era na estrutura do jogo, pode ser que talvez...
Eu concordo, mas ele foi cancelado por causa dos bugs.
É verdade, isso é verdade. É. Não, acho que bug
não. Eu acho que no mesmo nível não vai ser,
É muito difícil, mano. Tipo,
agora, que Cyberpunk definitivamente tava sendo mais hypado que Starfield, já não sei, tá?
Sim,
eu acho que tem. Não sei.
Assim, pelo fato de 4 pessoas daqui, as 4 estavam hypadas pro jogo, e aqui agora no Starfield tem 2 que não estão tão...
Eu não tava hypado pra Cyberpunk, não sei que você tá colocando palavras na minha boca, seu sujo.
Você tava hypado?
Não.
Mas pra mim...
É, assim, eu tava hypado do mesmo jeito que eu tô pro Starfield, que é tipo...
Não, você não tava, assim. Você não tava, Fuji.
Se você não tá por dentro... Se você não tá... Mano, esse jogo, ele tem hype... Desde aquele trailer de 2013 com a mulher com os braços de coisa, com a polícia abordando ela, mas sabe?
Starfield também teve o trailer lá que não mostrava porra nenhuma.
Esse merda aí com o Léo ficaram no Discord enquanto eu tava sem PC pra jogar.
Não, mas é que assim, faltando 20 minutos pra lançar o bagulho, é claro que eu fiquei no hype, né?
Caralho,
como não ficar?
O hype mais momentâneo.
Uma rapidinha, tá ligado? Passou, calma.
O Everson Luiz mandou 10 contos e ele disse: vai um misto quente. Muito obrigado, Everson Luiz, pelos seus 10 continhos. Misto quente, muito obrigado pelos 10 contos aí. Tamo junto.
Tá 10 conto, muito importante hoje em dia.
Ah, é a inflação, né? Ainda mais lá na Argentina. Negócio
aconteceu. Queijo brie.
O Eduardo Ribeiro mandou mais 5 contos e disse: Tucas, vai fazer um ícone pro Fuji. E agora, quarta-feira, será o dia fixo da nova temporada do Pompush. Ele, de novo, pode ser que ele não tenha usado de novo. Ele perguntou e o DJ respondeu agora há pouco, né? O Eduardo Ribeiro, ele tá sem o ponto de interrogação no teclado dele. Mas a gente falou que o DJ... A gente ainda tá decidindo, não temos uma certeza. O que a gente só tem certeza é que a gente vai ignorar a opinião de vocês, basicamente. Mas a gente vai
resolver isso aí. Não vai ignorar, a gente vai ver... E talvez a gente ignore.
E não vai acatar, não é ignorar, é outra coisa. A gente vai ver e não levar em consideração só.
Enfim. E o Fuji, ele até tem um ícone, só que ele aparece tão pouco no podcast que fica mais fácil botar o do Blader ali bonitinho, que o Blader aparece mais do que o Fuji.
Ele cara fica... não mudou nem o nome, nem é. Colocar
não,
três exato. Letrinhas pra ali, quê? Se deu não. trabalho.
Essa serve FUJ, né? É fuj. É. Muito
quatro.
O cara não tem noção da. O cara não sabe quantas letras tem o próprio nome, mano. Que coisa triste. O Lucas Lessa mandou 5 contos e disse: não sei se foi comentado, mas o que me deu vontade de jogar foi a possibilidade de invadir naves. Isso é muito legal. Eu tenho muita dúvida. Eu acho que a parte do é o gameplay com naves é a coisa que eu mais tenho dúvida sobre esse jogo aí. É o que eles menos mostraram.
Então, o fato deles não terem focado muito nessa parte não dá a entender que o jogo não vai focar muito nessa parte?
Não é. É que tem que ver se o jogo é uma coisa muito foda, né? Nunca foi uma coisa muito foda de exploração espacial você pegar a nave e dar tirinho e dar tirinho e aí.
Mas abordar naves é legal. Abordar naves é show de bola.
Infiltrar.
Mas o que eu acho que pode acontecer é que essa abordagem de naves vai ser uma coisa tipo um evento scriptado, assim, de um outro jogo, que você vai acontecer do 3 vezes, daí é. De repente é tudo a mesma coisa.
Aí vai ser uma bosta, hein?
Eu tô achando que é tipo você desabilitou a nave. É tipo um Pokémon, tá ligado? Tu diminui a vida dele pra jogar Pokébola. Tu diminui a vida
da nave. Assim.
Tu diminui a vida da nave, chega perto, aperta o botão e dá dó.
Nossa, assim, Secret é Black Flag é assim quando você invadia navios. Ele é exatamente desse jeito. Se você atira nos navios até um ponto que eles estão quase afundando, você pode jogar ganchos e subir na embarcação pra brigar lá e dominar a galera, pegar os recursos e tal.
É uma boa solução pro fato de que combate de nave no espaço é chato pra um caralho, né?
É chato.
Então você mudar ali no meio
de um FPS padrão é legal. Tem gente que ama, tanto que existe
Star Wars. Tem gente que gosta de comer bosta, né?
Star Wars Squadron, é verdade. Um abraço, Gustavo Sketch, Gustavo Sketch, o próximo convidado do Pompush pra falar sobre jogos merda. Estamos marcando aí. Enfim. E o Elor H. Elor H. Ele mandou R$10. Muito obrigado, Elora H. E ele disse: só tô mandando essa mensagem pra dizer que lançou Baldur's Gate 3, não joguei mais Naughty Dog. Não, brincadeira, ele disse: não joguei mais nada, que ele falou ND com letra maiúscula, deve ser Naughty Dog. E não sei se vai dar tempo de terminar o Baldur's Gate pra jogar Starfield. Eu tenho certeza que não vai.
Definitivamente não.
Eu acho que não vai, mano.
Não vai,
acho
que não vai. Não.
Agora sim, se você tem que escolher um outro, vai pro Baldur's Gate.
Venha para o lado do Jomo, jogue Starfield daqui 6 meses, quando ninguém mais liga pra essa merda, você vai se divertir tanto, vai ser incrível.
E vai estar tudo fodido. Will, daqui 6 anos as pessoas ainda vão estar ligando pra essa merda, porque não... Elder Scrolls 6. Aí vai ter muita ligação pra esse jogo ainda.
É verdade, vai estar cheio de mod, vai estar... Nossa.
E tem isso, você joga o jogo, tipo, 3 meses depois do lançamento, o jogo tá muito melhor que quando lança, porque hoje em dia, assim, lança, daí, esqueci de colocar a barra de vida, vou fazer um patch.
Mas se você jogar depois, os pequenos erros que tiverem no jogo, os pequenos bugs, que não vão ser muito... vão estar corrigidos, né, então também uma coisa boa. Eu falei aqui, né, que eu não joguei o Sea of Stars, porque eu sei que amanhã eu vou abandonar ele, não importa o quão bom seja o jogo, não vou continuar jogando, então nem... Só abri, vi, ok, vambora.
Isso é meio triste, né?
Esse foi o último superchat. Então, pessoas, agora nós temos um recado. Temos um recado importante pra dar pra vocês. Ó.
Ai, meu Deus.
Vamos fazer um recado importante. Estão ouvindo? Ó. Chat. Queridos membros e amigos da bancada do Pompa. Tirando o Blader, que hoje não está aqui.
Caralho, eu falo que o Blair não faz parte da bancada.
Em recuperação, né? Quero agradecer aos meus colegas do Pompano, Fuji DJ e William Maneira, do canal Jogatina Maneira, por termos feito o Pompush por tanto tempo, com eles me dando espaço, me aguentando como host, né? Assim, vocês, o chat, aqui me aturando as minhas opiniões e piadas com pênis. Porém, hoje é o último episódio que eu fui host dessa bagaça. Isso não é brincadeira, não é um bait. Ninguém brigou, tá tudo bem, tá tudo certo. O Blader ficou talvez chateado com a beira de maconha, não sabemos. Não, é mentira, ele não ficou. Tá zoando. Ele vai voltar e a gente vai continuar zoando com isso. Mas, eu não vou mais hostear o Pompush semanalmente. Eu
não vai mais conversar com a galera. Vai querer sair, não vai ser chamado mais.
Exato.
Vai tomar no seu rabo.
Eu disse
galera. isso aqui não disse... é um adeus, não, mas adeus. É o início dele.
É verdade. É o início do filme. O sonho da minha vida era ser o Fuji e aparecer aqui só de vez em quando. Só quando der, pra não ter mais um compromisso na minha vida, que é, já são muitos. E eu também quero retomar fazer lives e, tipo, tô com muita coisa pra fazer em relação ao conteúdo do canal. E eu estou tomando muito no cu. Não estou conseguindo ter tempo para absolutamente nada, inclusive os joguinhos. E conversei, ainda quero participar, quero. Eu gosto de todo mundo aqui. É, gosto de vocês. É, eu gosto de todo mundo, na verdade, sendo bem sincero, assim, até aturo, entendeu? Mas no geral eu gosto. No geral. Aturo no geral eu gosto. Né? E eu quero voltar, mas, tipo, infelizmente, como host todos os dias, é, vai ser importante eu dar espaço.
Todos os dias? Não todos, coloque todos, essas expectativas.
Todos os dias que tem Pompush. Todos os dias que tem Pompush. Tá. E por isso, eu vou anunciar aqui, né, e daí vou tirar a música triste, porque é uma coisa, não é uma coisa ruim isso, vou voltar pra música que eu faço, que isso é um consenso já, que o William Maneira, o canal Jogatina Maneira...
Não, porra. Consenso, não, tá consenso. Maluco?
É
eu e o DJ,
é consenso, então, vai.
É consenso, não tem certo. Mas vai ser o...
Se fala ao vivo, é consenso. Se fala ao vivo, consenso. É consenso.
Vai ser entre o Will e o DJ aí, pro esquema de hostear, já tá definido esse negócio, e eu vou aparecer aí, só de vez em quando, que nem assim, não tem nada pra fazer da vida, daí a gente enche o saco, pelo amor de Deus, não, aparece lá, daí ele aparece.
Enquanto o Blader tá ausente, né, o Fuji vai ser membro fixo.
Olha aí.
Talvez. É possível.
Que não, definido. Não, isso tá aqui ao vivo. É. Muta o Fuji aí, por favor, Tukas.
Talvez também isso aconteça.
E é isso, tá ligado? Isso aqui é uma promessa que ele fez pra gente, que ele vai ser o cara.
É mesmo,
que
cara?
Sempre.
Tem uma condição.
O DJ
tem que implorar. Olha, e ao vivo é o melhor ainda.
Não, não, vai. Acaba logo essa porra, vai.
Não, mas se me chamarem e pra terem muito, assim, apareço de vez em quando. Senão, não apareço.
Então, não, a gente vai te chamar. Ser
não vou, não vou.
Os episódios que você for voltar, eu posso não rostear pra você rostear o episódio daí?
Com certeza não.
Perfeito.
Não. Ah, não quero responsabilidade. Porra, não quero responsabilidade nenhuma. Só quero, tipo, que vocês ajeitem os negócios, eu vou aqui, falo umas bobagens, tá tudo certo, tá? É isso aí. Mas, gente, então é isso. É,
e assim, a gente tá falando no tom de piada e tal. Eu imagino que algumas pessoas vão pensar que tem um drama por trás disso.
Mas tem. Pode ser sincero. Pode...
Só que a gente
não quer expor. Público,
assim, talvez, eventualmente, se tiver bastante tração ali no Twitter.
Essa cara custa servir, né, irmão?
Não, dependendo daí gente começar a falar... do dinheiro pessoal doar, aí a gente até conta, mas...
Uhum. Se o pessoal começar a falar assim, lá...
Tem drama, tem é tudo que você tá pensando.
Porra, Fuji, meu Deus do céu. É, vazaram. gente, vazou mensagens, essa é a verdade, tá? Vazou mensagens lá, eu tenho um servidor Discord, deu uns problemas aí.
Ai, meu Deus.
Vai ter o Digo. Assistam, vocês estão inscritos no canal do Digo? Se inscrevam lá. Daqui um tempo vocês ficam descobrindo putz, o que aconteceu.
Putz, Tukas. Próximo episódio do Pompush é Putz, Tukas.
É, exatamente. Mas enfim, gente, amanhã sai Starfield. Essas são as notícias. Eu estou no hype, espero que tudo dê de bom, tá? Sigam lá no Pompano. E a gente vai, na medida que a gente for jogando, a gente vai falar coisas lá. Sigam o meu Twitter também, eu vou amanhã, vou botar minhas primeiras reações ao joguinho. E cara, tem que dar certo. Vai dar certo. Em Todd confio, e confio também na galera aqui pra poder tocar o...
Mas você confia no Vasco?
Do sempre, toda a vida. Toda a vida. Isso foi uma puta sacada, inclusive.
Foi.
Sacada, o pessoal
foi
botou ao nome de Vasco. Enfim, eu foi uma piada, mas eu achei melhor não. Pode ter vascaíno aí na...
Não, gente, não faz, pô.
Não. É que falaram no Twitter...
Eu sou corintiano, pô. Tô sofrendo toda terça-feira e domingo, sábado.
Falaram que o robô sempre, nos trailers, sempre aparecia em segundo plano, tá ligado? Ele é Vasco.
Eu tenho medo do poder que ser host vai me dar de nunca mais ter papo de futebol nessa bosta desse podcast.
Porra, se você ficar um programa sem fazer uma menção de alguma coisa de futebol, você vai, não vai poder achar mais, velho. Verdade. Tá, gente, tchau pra vocês. Até a próxima. Amanhã é dia de Starfield. Muito hype, até o próximo Pompush. Apareço aí pra pelo menos dar um oi. Porque eu vou ficar que nem Fuji. Vou antes de entrar na call ali, só dar um grito assim. E foi a participação. E é isso, deu, tá
Deixa
bom.
Deixa eu mostrar a Tessinha pra aumentar.
Tchau, Tessinha. Dá tchau com o bracinho. Final.
Boa, Tessinha. Falou.
Falou. Adiós, muchacho.
Falou.
É. Nossa senhora, Tessinha, você tá fedendo tanto, gatinha.
Oh, meu Deus! Eu fechei todos os pompanchos? O que é isso? Cadê o fim da live? Ué?
Obrigado por ouvir esse programa. Nos encontramos ao vivo no YouTube semana que vem ou no seu agregador de podcast favorito. Tchau.